dia. Vamos dar início à audição, a mais uma audição a ser a Ministra da Educação, na sequência de requerimentos de oriundos do PCP e do PSD, que foram devidamente apreciados e votados nesta comissão. Dou as boas-vindas à Sra. Ministra da Educação, aos Srs. Secretários de Estado. Temos um bonito dia de primavera que nos vai, de certa maneira, animar para discutir estas matérias. Eu lembro que o requerimento do PCP para a vinda da Sra. Ministra à Comissão tem por tema o encerramento das escolas de primeiro ciclo e a constituição de mega agrupamentos, cortes no ensino especial, privatização do património e da gestão das escolas através da Parque Escolar EP. Por sua vez, o requerimento do PSD está preocupado com problemas nas escolas profissionais e nos cursos profissionais e CEPs, ministrados nas escolas públicas, e a demissão do coordenador das equipas de apoio às escolas da Direção Regional da Educação do Centro. Tal como já aconteceu noutras circunstâncias, esta audição será feita em duas rondas. Na primeira ronda será tratado o requerimento do PCP. O grupo parlamentar requerente tem 5 minutos para apresentar as razões do requerimento, as suas preocupações. A Sra. Ministra terá 5 minutos para responder. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer perguntas ou comentários. A Sra. Ministra terá igual tempo para responder. E, no fim, o grupo parlamentar requerente terá 3 minutos para o encerramento, com também 3 minutos à Sra. Ministra da Educação. Idêntica grelha será utilizada na segunda ronda para o requerimento do PSD. Estando esclarecidos os termos da audição, vamos passar de imediato aos trabalhos. Eu peço desculpa, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, por um atraso no início dos trabalhos, é que estávamos aqui numa votação que teve que ser encerrada antes da audição. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, para apresentar as razões do requerimento. Tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Ministra, a sua equipa, os Srs. Secretários de Estado. Quis o destino que esta nossa reunião se realizasse num dia bastante conturbado do ponto de vista político, como sabem, aqui na Assembleia da República. Não estava, obviamente, nas nossas contas que assim fosse quando apresentámos o requerimento, mas o que é certo é que, independentemente de algumas perspectivas que hoje se possam abrir, há um conjunto de preocupações em torno da educação que são independentes, inclusivamente, destas questões que serão tratadas no Parlamento, até porque bem sabemos que, no que toca à política educativa, houve ao longo desta legislatura uma convergência e um apoio mútuo entre o PS e o PSD e, portanto, temos todos os motivos para manter as preocupações, aliás, para as redobrar. A Sra. Ministra, como o Sr. Presidente da Comissão inclusivamente já referiu, o nosso requerimento do PCP foca-se sobre um conjunto de aspectos. Eu começaria por aquele que julgo ser a sua nota tónica, a nota tónica do nosso requerimento, nomeadamente a reorganização da rede escolar, o reordenamento da rede. A Sra. Ministra sabe que esta Assembleia da República aprovou 4 resoluções, 4 resoluções que tinham em comum a recomendação ao Governo para que suspendesse o processo de reordenamento da rede, para que o repensasse, para que não avançasse de forma abrupta e para que não impusesse às comunidades educativas uma reorganização e um reordenamento à margem das suas próprias necessidades. Aliás, um reordenamento que, como se tem vindo a verificar, é estritamente orientado por critérios e objetivos economicistas. Prova disso, se dúvidas ainda restassem, eu julgo que já restarão muito poucas, é o facto, por exemplo, quando olhamos para o novo PEC, o PEC 4, apresentado pelo seu Governo, lá verificarmos uma vez mais que o Governo se prepara para poupar 450 milhões de euros com o reordenamento da rede. Só não diz como, a não ser o pequeno trecho que refere o encerramento de escolas do primeiro ciclo com menos de 21 alunos, que aliás é o prosseguimento de uma política que este Governo já iniciou, ainda que não tenha avaliado os seus resultados objetivos. Muito provavelmente não teve o cuidado de fazer como, por exemplo, fez o grupo parlamentar do PCP, de se deslocar a um conjunto de aldeias e um conjunto de localidades um pouco por todo o país que ficaram sem escola e que ficaram depauperadas na qualidade do serviço público de que usufruíam. Talvez também não tenham tido a possibilidade de conhecer os meninos que saem de casa às 5h30 da manhã para voltar às 5 da tarde, porque não há outros transportes, porque os transportes têm que fazer voltas de 30 a 40 km para deixar os pequenos nas escolas e mais tarde, ao fim do dia, os deixar em casa. Talvez não tenham feito isso, mas é importante que pelo menos seja reconhecida a necessidade de ponderar sobre este reordenamento da rede. Esta era a primeira questão que queria colocar ao Governo. Qual é o plano objetivo de reordenamento da rede? Qual é a utilização que este Governo faz da rede escolar como um instrumento para o desenvolvimento nacional? Não é. Este Governo visa, no essencial, encerrar todas as escolas obedecendo estritamente a critérios economicistas, sem ter em conta o papel que a escola tem também enquanto instrumento para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento, nomeadamente, das regiões do interior. Uma outra vertente desta política de reordenamento, e que também vem mencionada neste PEC, e o que nos assusta, Sra. Ministra, é que este PEC 4 acresce aos valores que foram apresentados no Orçamento de Estado, ou seja, acresce uma poupança ainda maior, de acordo com as contas do Governo, através de um reordenamento da rede, o que tudo indica que será uma agudização do movimento de reordenamento da rede. Os megaagrupamentos são a outra componente deste sistema. A senhora começou-se, a senhora ministra, por anunciar que o máximo tolerável para a boa gestão de uma unidade orgânica seriam os 3 mil estudantes. Neste momento já há megaagrupamentos constituídos com bastante mais do que 4 mil estudantes. Eu próprio já visitei um, a minha camarada Rita Rato já visitou outro. Portanto, há mais, já existem agrupamentos com mais de 3 mil estudantes e daqueles que estão para se criar, tanto quanto se sabe, porque o Governo também ainda não abriu o jogo sobre qual é o verdadeiro mapa da educação após esta nova constituição dos 280 agrupamentos anunciados pelo Governo, 280 megaagrupamentos, também nesses que se prevê virem a ser constituídos, há escolas que, somadas, terão mais de 3 mil alunos. Senhora Ministra, temos informações no grupo parlamentar do PCP, eu vou encaminhar-me para terminar, Senhor Presidente, temos informações de que o Ministério, através dos seus serviços, dá orientações às escolas para que prossigam na organização curricular do próximo ano letivo, como se a Assembleia da República não tivesse intervindo neste processo, como se a Assembleia da República não tivesse revogado, que curiosamente foi hoje publicado, a cessação, não tivesse revogado o decreto-lei que determinava a reorganização curricular, nomeadamente o fim do par pedagógico, o fim do estudo acompanhado e o fim da área-projeto. É verdade, Sra. Ministra, que existem orientações para as escolas para que continuem a preparar tudo como se nada se tivesse passado na Assembleia da República? Termino, por fim, perguntando à Sra. Ministra por que não ouvir e negociar, como aliás é obrigatório por lei, com os sindicatos e com as estruturas representativas dos professores, as alterações do horário. Senhora Ministra, quando aqui chegou, bem nos recordamos, disse que uma das primeiras medidas que tomaria era garantir que o professor terá tempo para fazer aquilo que é mais importante na sua profissão, que é acompanhar o estudante, acompanhar os seus alunos. A Senhora Ministra não só não cumpriu essa promessa, embora tenha identificado bem o problema, porque de facto os professores assoberbados que estão não tinham, e como estavam já na altura, não tinham de facto nem a liberdade de tempo, nem a capacidade para dedicar a atenção necessária aos seus alunos, o que é certo é que a Sra. Ministra não só não cumpre essa promessa, como vem agora, através do diploma da organização do ano letivo, tanto quanto se conhece, alterar radicalmente a distribuição do horário de professor, nomeadamente deslocando horas da componente letiva para a componente individual. Isto, Sra. Ministra, vai precisamente no sentido contrário daquilo que a Sra. Ministra nos anunciou. Os professores vão deixar de ter tempo para os seus alunos e vão passar a ter cada vez mais tarefas alheias ao processo de ensino e aprendizagem. E em simultâneo, como a Sra. Ministra bem sabe, as escolas perderão um número muito significativo de horas, de créditos, para as suas atividades. Portanto, estas seriam as primeiras questões que gostaria de colocar. Obviamente, depois haverá um outro conjunto. Ainda tenho uma segunda volta para poder voltar a colocar algumas questões à Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra vai ter tempo idêntico para responder, ou seja, 7 minutos e meio. Tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar responder às perguntas. Identifiquei 3 perguntas essenciais das questões, enfim, do conjunto de questões que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou. Primeiras relativas à rede escolar e ao reordenamento da rede escolar. Uma segunda questão, um conjunto de questões relacionadas com o currículo e uma terceira com a organização do ano letivo e os horários dos professores. Bom, eu queria, em primeiro lugar, reafirmar que todas as medidas que o Governo tem tomado nesta área da educação visam conjugadamente garantir qualidade, melhorar a qualidade do serviço educativo e assegurar eficiência. E eficiência significa um bom uso do tempo e um bom uso dos recursos. Nós fizemos um orçamento do Ministério da Educação, no quadro do orçamento do Estado para este ano, que foi aprovado e é no quadro desse orçamento nós temos vindo a trabalhar. E posso garantir aos senhores deputados e aos portugueses que esse orçamento e todo o nosso trabalho tem sido pautado por estes critérios que acabei de enunciar. Nada daquilo que nós inserimos no orçamento e que implica redução de custos, e nós, de facto, fizemos um grande esforço para conseguir redução de custos, porque sabemos que isso é uma medida de interesse nacional e corresponde à necessidade de diminuição da despesa pública, que é apontada como uma medida essencial por todos os partidos políticos, mas a questão é que, quando se diz qual é a área em que a despesa pública deve ser reduzida, todos os partidos da oposição dizem, essa não. Vamos antes a outra, a qual não enunciam. Nós apontámos pontos essenciais que, do nosso ponto de vista, não trazem nenhum prejuízo aos alunos, à aprendizagem e ao funcionamento das nossas escolas. Nós continuamos a assegurar uma frequência universal e temos vindo a melhorar os níveis de frequência do pré-escolar e do em todos os níveis educativos e no ensino secundário. Nós melhorámos substancialmente os resultados de aprendizagem com a nossa política, é inegável. Os resultados de aprendizagem têm vindo a melhorar e não só nas provas nacionais como internacionais, isso é visível. E os resultados de aprendizagem, naturalmente, que correspondem a competências. Nós garantimos melhor eficiência do serviço educativo, o que permite potenciar o esforço dos docentes e usar melhor um bem precioso no sistema educativo, que é o tempo à disposição das escolas, o tempo dos docentes. É precisamente o melhor uso do tempo dos docentes que nós temos procurado efetivar com as nossas políticas. Por outro lado, modernizamos substancialmente os recursos educativos ao serviço das escolas, o que também permite poupar tempo e ganhar eficiência com acesso universal a livros e a recursos de educação em outros suportes, e asseguramos uma gestão administrativa melhor das nossas escolas, precisamente com uma reorganização da rede escolar. E entrando agora, porque eu queria só, o que quero dizer é muito simples, quero dizer que não há políticas a vulso. Quer dizer que nós fazemos que estas medidas estão inscritas num pensamento consistente e congruente e que nós procuramos desenvolver no quadro de uma reflexão sobre aquilo que potencia, de facto, o trabalho das escolas e dos professores e que ajuda as famílias no esforço que realizam para, articuladamente com as escolas, ter melhor resultado de aprendizagem dos seus filhos. A rede escolar, como os senhores deputados sabem, é ajustada anualmente. Todos os anos são inaugurados jardins de infância, são inauguradas escolas de primeiro ciclo e são encerradas escolas que não têm condições. Aconteceu isto no ano passado, no ano anterior, no outro ano. Há anos e anos que isto acontece no nosso país. E, naturalmente, que isso é um processo que é, primeiro, estudado, segundo, negociado, em articulação com as autarquias locais. Terceiro, decidido em articulação com as autarquias locais. Em grande medida, como sabem, os centros escolares são escolas de grande qualidade, são feitas pelas autarquias, segundo parâmetros articulados com o Ministério da Educação, claro está. Neste momento nós temos um normativo que é de grande qualidade, que está ao nível das melhores escolas do mundo, e essas escolas estão a ser progressivamente as escolas do nosso país. São as escolas que existem nos nossos concelhos, são as escolas que oferecem todos os recursos aos alunos que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. Nós sentimos que é um dever continuar com este processo. Sentimos que é um dever continuar a oferecer escolas melhores, o que corresponde, naturalmente, a deixarem de funcionar as escolas da aldeia, as escolas de uma rede que foi pensada no princípio do século XX e ainda em modelos do século XIX de outros países, a modelo da escola da aldeia de uma, duas ou três ou quatro salas, que sem condições, que tinha as condições que eram próprias de uma sociedade rural, de uma sociedade que não tinha comunicações, em que o professor estava perdido na aldeia e que trabalhava como podia com os seus alunos. Nós hoje não. Nós hoje temos uma escola que está aberta ao mundo, uma escola com todos os recursos do século XXI e que funciona nas sedes de concelho ou nas vilas, e para onde se dirigem as crianças com transportes adequados e com as vias que toda a gente sabe que o nosso país hoje, felizmente, dispõe para que os transportes possam ser facilitados. As nossas escolas do primeiro ciclo vão continuar a ser desativadas, se quiserem, encerradas, aquelas que não, as escolas que não têm condições, ou seja, aquelas que têm, nós estabelecemos um parâmetro, como todos os parâmetros são estabelecidos para ter um critério, mas como muito bem sabem, há escolas que, embora correspondendo a esse parâmetro, continuam abertas porque consideramos que as condições alternativas oferecidas não permitiam que as crianças beneficiassem de melhores condições. E nesse caso, embora as escolas sejam consideradas a ser substituídas e todos os esforços devem ser feitos para que rapidamente sejam substituídas, elas mantêm-se abertas, algumas, e será assim no futuro. Nós contamos que este ano ainda continuam, existem 430 escolas com menos de 21 alunos de primeiro ciclo. Essas escolas serão encerradas à medida que vão aparecendo condições melhores nos centros escolares. Por outro lado, em relação aos... Eu não tive tempo de responder a todas, mas queria responder em relação aos agrupamentos. Os agrupamentos de escolas permitem, já aqui disse várias vezes, e já disse em muitas sedes, em que esta questão é recorrente, eu julgo que os portugueses já têm bem consciência de que é importante nós assegurarmos um percurso educativo integrado dos alunos, desde o pré-escolar até ao segundo ciclo. E esse percurso educativo também tem como contrapartida o facto de nós podermos ter uma gestão mais consistente da articulação entre os níveis educativos, uma gestão pedagógica e uma gestão mais consistente dos recursos que são postos ao serviço da comunidade educativa do conjunto de escolas. Eu lembro que quando apareceram os primeiros agrupamentos houve muita resistência. Não havia da parte das escolas nem da parte dos partidos da oposição interesse em que os agrupamentos prosseguissem. À medida que eles foram sendo concretizados, verificou-se a vantagem das escolas se encontrarem agrupadas, da gestão ser mais integrada, dos professores dos vários níveis educativos poderem comunicar e trabalhar em conjunto, dos recursos e da administração das escolas poderem ser feitas com uma economia de escala, e hoje sabemos que tanto do ponto de vista pedagógico do ponto de vista da gestão administrativa e financeira, é muito vantajoso. E por isso iremos prosseguir. Quanto ao número, todos os números que têm sido apontados são falsos, pela simples razão que nós estamos a fazer um trabalho de terreno intensivo. O Secretário de Estado, a semana passada, teve reunido com vários presidentes de Câmara, por todo, enfim, foi ao Norte, foi ao Alentejo, foi ao Algarve, e estamos a fazer o trabalho de terreno, articuladamente, com as autarquias, com as direções das escolas, e só no final teremos um apuramento dos agrupamentos que sabemos que vale a pena construir, porque resultarão num benefício e numa melhoria, tanto em termos de pedagógicos como em termos de economia de recursos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Desculpe esta interrupção. Eu já disse que não havia, peço desculpa, Sr. Presidente, nós não temos número nenhum, não apontámos número nenhum. Não apontei número nenhum, nunca.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD.
Obrigado.
Eu peço aos Srs. Deputados que tenham em consideração que, Sr. Ministro, para poder responder às perguntas todas que são feitas, tem que ter em consideração que é preciso o tempo adequado na altura da formalização das perguntas. Sr. Deputado, o Sr. Deputado falou 2 minutos e meio a mais do que tinha, do que aquilo que estava previsto. Fez perguntas durante esse tempo todo. É natural que a Sra. Ministra ou responda às perguntas e por isso tenha tempo, ou então, se respeita o tempo e não responde às perguntas, é uma opção vossa. Se quiserem, eu corto o tempo imediatamente quando o relógio mandar e as perguntas ficarão sem resposta. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem pouco.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Educação, Srs. Secretários de Estado, também queria apresentar os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e queria dizer que vou centrar a minha intervenção na questão do reordenamento da rede escolar e mais propriamente nesta questão que preocupa a comunidade educativa e que tem a ver com os mega-agrupamentos. Queria começar por dizer, Sra. Ministra, que este é um processo que é longo. É um processo que é muitas vezes anunciado, muitas vezes comunicado e a maior parte das vezes tem sido imposto. Paradoxalmente, a todos estes anúncios, eu acho que ele nunca foi verdadeiramente debatido. E com isto queria dizer que o Ministério da Educação nunca terá sentido a vontade ou a necessidade de chamar ao processo de decisão, antes de tomar a decisão, as partes que são verdadeiramente interessadas. Isto, de resto, confirma-se por diversas declarações tornadas públicas e durante a semana que passou, desde presidentes de Câmara até professores, diretores de escola, que continuam sem saber o que é que vai acontecer, o que é que está a ser pensado no terreno. E, portanto, esta resistência permanente da parte do Ministério de chamar ao processo de decisão os principais visados tem levado, como é notório, público e notório, à apreensão das pessoas, à instabilidade e muitas vezes à própria revolta, à revolta da comunidade educativa, em particular por parte das populações. Também lhe queria dizer que é preciso que não podemos esquecer tudo o que aconteceu antes da resolução do Conselho de Ministros de 14 de junho. Aliás, já antes se fundiram, já houve a experiência de fusão de agrupamentos, nomeadamente das secundárias e a B23, que estavam em terrenos contíguos, que havia só uma rede a separá-los. Ainda há. É fundamental também ter presente que esta resolução do Conselho de Ministros deu origem a 4 resoluções da Assembleia da República, que contaram com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, e onde se transmitiram ao Governo várias recomendações em matéria de reordenamento da rede escolar. Inclusive, uma das recomendações previa a suspensão imediata desse reordenamento na altura que estava previsto pelo Governo. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, sinceramente, na política governativa, que reflexos tiveram estas resoluções da Assembleia da República? A Sra. Ministra entende que o Governo respeitou estas recomendações da Assembleia da República. Em relação aos mega-agrupamentos, eu acho que deve haver aqui 3 critérios que devem nortear qualquer reordenamento da rede escolar. Não vou dizer nenhuma novidade, até porque isto vem de acordo com as conclusões ou com o pensamento dominante no próprio Conselho de Escolas, em que o primeiro critério, na nossa perspectiva, deve ser o critério de ordem pedagógica, saber se existe uma mais-valia do ponto de vista pedagógico. O segundo, que deve ser fundamental, tem a ver com o envolvimento da comunidade educativa com o respeito e o aprofundamento da própria autonomia das escolas. E o terceiro tem a ver com assumirmos que o território nacional se faz de diferentes realidades. Sabemos que existem áreas metropolitanas, mas sabemos que existe um interior e que existe um litoral e que existem regiões autónomas. E nos critérios de ordem pedagógica, queria lhe dizer muito sinceramente que nós consideramos que a reorganização da rede escolar pode e deve servir para combater os excessos financeiros e económicos que se possam verificar. Mas este não pode ser o critério principal, não pode ser o fim em si mesmo de um reordenamento da rede. E eu diria que neste momento, Sra. Ministra, são essencialmente razões economicistas que levam o Ministério, uma vez mais, a forçar os mega-agrupamentos. E nessas reuniões que por aí têm havido, muitas das vezes é isto que é dito. Verdadeiramente são razões economicistas que aqui estão. E eu acho que se... E eu acrescentaria que o Ministério devia olhar em primeiro para os desperdícios que tem na sua própria orgânica e questionar a utilidade de alguns dos seus serviços. E, portanto, o objetivo final do reordenamento da rede escolar não pode deixar de ser a melhoria das condições de ensino para as populações. E este deve ser perseguido, tendo como pano de fundo razões pedagógicas. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, o Ministério já fez uma avaliação dos mega-agrupamentos que criou? Se já é esta a avaliação. Que argumentos pedagógicos permitem justificar que a aprendizagem dos alunos melhoram em escolas com 2 ou 3 mil alunos? O Ministério tem algum estudo? O que é uma dimensão adequada num agrupamento? O que é que acontece aos projetos educativos que foram aprovados pela escola e que foram considerados de qualidade pelos Conselhos Gerais? Neste reordenamento estão previstos despedimentos? Quanto é que o Ministério pensa poupar com a criação destes mega-agrupamentos? No envolvimento das comunidades locais e o aprofundamento da autonomia das escolas? No despacho, considera que é adequado um prazo de 10 dias quando as câmaras municipais se têm que pronunciar, as associações de pais têm que ser ouvidas e os conselhos gerais? E os conselhos municipais de educação? São para ser ouvidos ou não são para ser ouvidos? São ouvidos extraordinariamente ou ordinariamente, que demora 10 dias a convocar? Qual é, afinal, o papel das cartas educativas municipais? O Ministério diz-se empenhado no processo de transferência de competências para as autarquias. Porquê que os municípios não podem propor estas transferências? Não podem propor o agrupamento de escolas, só podem ser consultados. Podem existir agrupamentos intermunicipais? Tenho só duas ou três perguntas e vou terminar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, depois o Sr. Ministro terá que ter tempo para responder a tanta pergunta.
Pode ter. Por mim pode ter, acho que se ganha aqui no esclarecimento. No PEC prevê-se a reprogramação na requalificação de algumas escolas. Estamos a falar na reprogramação de obras da parque escolar ou do parente pobre, que são as EB23, que não têm verbas atribuídas suficientes para a requalificação dessas escolas. E já agora gostava de saber, quantas propostas de fusão pensa o Ministério que surgirão por parte dos agrupamentos de escolas? E para terminar, em relação à dimensão do nosso território e às suas diferenças. O Ministério da Educação assume que existem realidades distintas no nosso território? Considera a Sra. Ministra que é diferente o fecho de uma escola numa freguesia do interior do fecho de uma escola no centro de Lisboa ou do Porto? E a última pergunta. O Ministério concorda ou não que a escola também deve contribuir para a eliminação das assimetrias regionais e que estas são um elemento fundamental para combater a desertificação do interior do país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por tanta pergunta. Sra. Ministra... Tenho o tempo de que necessitar para responder.
Senhor Deputado, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhor Deputado, eu fico, por um lado, enfim, satisfeita por ver que tem muitas questões, mas, Senhor Deputado, muitas das questões que colocou, nós já aqui repetimos a resposta. E quando nós respondemos, os senhores dizem que não respondemos. Eu, na verdade, isto é uma coisa de facto, enfim, há um filósofo de origem árabe e judeu chamado Maimónides que estabeleceu a teoria da perplexidade. Se é para estabelecer aqui a teoria da perplexidade, talvez nos deixe perplexos, mas realmente tanta pergunta é impossível que alguém consiga responder a tanta pergunta. Eu vou tentar responder agregando as suas perguntas. Em primeiro lugar, vamos do fim para o princípio. Em relação à questão que pôs da diferenciação do nosso território, eu queria chamar a atenção para o facto no nosso território existem assimetrias de várias naturezas e o Ministério da Educação tem procurado combater o efeito das assimetrias de origem social e cultural e económica no resultado escolar dos alunos. E o que é verdade é que nós temos vindo a conseguir efeitos benéficos da política que temos assumido em várias medidas, em vários domínios, tanto no que respeita à oferta de escolas, como no que respeita aos projetos que têm sido assegurados pelo nosso sistema, que têm ido ao encontro de necessidades diferenciadas das populações que são naturalmente diferentes. Em todo caso, uma coisa é certa, nós achamos que todas as crianças têm o direito de aprender e de ter uma escola de qualidade, e por isso o que nós não aceitamos é que em certos locais haja escolas de segunda ou terceira e noutros haja escolas de primeira. Isso é que nós não queremos. E nesse sentido, o reordenamento da rede escolar destina-se precisamente a assegurar que em todo o país as escolas são progressivamente melhoradas, não se faz de uma forma instantânea, e que todas as crianças possam vir, num prazo o mais rápido possível, a beneficiar de escolas de primeira qualidade. Isto no primeiro ciclo, tendo em conta naturalmente as cartas educativas. Todo o nosso trabalho tem sido um trabalho de proximidade. É absolutamente falso que continuem a enunciar implícito nas questões que nós não fazemos um trabalho com os nossos parceiros. É um trabalho extremamente minucioso que é feito com os parceiros. Nós temos, talvez seja o Ministério que mais parceiros tem, nós temos as autarquias todas, temos as comunidades, temos as associações de pais, temos os sindicatos, temos as associações profissionais. Nós trabalhamos com todos, são centenas de reuniões que nós fazemos por ano no Ministério, com deslocação aos locais, para trabalhar os vários temas. E as decisões são muitas vezes tomadas consensualmente. Acontece que muitas vezes as pessoas que assumem connosco as decisões depois saem e dizem o contrário, mas isso é outro problema, por razões que têm a ver com outras questões. Mas enfim, não, no Ministério nunca nós assumimos e dizemos muito claramente aquilo que fazemos e seguimos sempre aquilo que determinamos e não fazemos inflexões a meio do processo. Definimos um processo e mantemos a nossa linha até ao fim, conforme os portugueses bem podem verificar. E em relação às questões que colocou, os critérios, eu já os enunciei, mas posso voltar. Nós queremos garantir a articulação do percurso escolar dos alunos, isto é um critério de natureza pedagógica. Nós queremos assegurar uma articulação mais adequada dos vários níveis educativos, sem rupturas entre ciclos de escolaridade. Isto é uma gestão pedagógica. Muitas vezes no nosso país se tem apontado a ruptura entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, sendo que no primeiro ciclo temos uma hora de docência e no segundo ciclo mais de 10 docentes. Nós temos procurado, por razões de caráter pedagógico, uma melhor articulação. A oposição tem-se oposto sistematicamente às nossas propostas e cito até o caso do novo currículo, que pretendia precisamente uma maior consistência. Nós propusemos um currículo com uma maior consistência, uma menor diversidade de disciplinas, um menor número de professores, e o que é que a oposição nos colocou? Colocou-nos perante um impasse de não deixar que o currículo que aprovámos e que foi objeto de um decreto-lei pudesse ser posto em funcionamento. Portanto, nós na nossa política educativa temos sempre procurado, por um lado, seguir critérios que têm em vista o bem comum, a qualidade da educação, e por outro lado procuramos uma eficiência na utilização de recursos, identificando em cada domínio aquilo que considerávamos que podia ser economizado sem que os alunos fossem prejudicados. No que respeita ao Ministério da Educação, muitas vezes os senhores deputados referem a questão do Ministério da Educação, porque é que não poupamos no Ministério da Educação. Nós estamos a trabalhar para reduzir custos no Ministério da Educação, exatamente como estamos a trabalhar para reduzir custos em todo o sistema. Mas gostaria de lembrar que o nosso orçamento de 6 mil milhões de euros, como sabem, 1,4% desse orçamento, apenas 1,4%, repito, corresponde a custos com a administração central e regional, 1,4%. Portanto, se nós reduzirmos a administração central e regional, o impacto no nosso orçamento corresponde a menos de 10, a um impacto de uma redução que não é significativo. Nós vamos fazê-lo como estamos a fazer em todos os domínios. Como os senhores deputados e o país bem sabe, nós não fizemos redução apenas numa área, nós procurámos exatamente atenuar os efeitos da contenção orçamental que é exigida ao país, fazendo um trabalho de minúcia e verificando em cada área o que é possível considerar que se pode manter a qualidade sem mobilizar todos os recursos, sendo que um dos recursos indispensáveis e mais importantes, aquele que é o mais determinante do nosso orçamento, é o tempo das pessoas. É o tempo. São os horários, naturalmente. E por isso nós temos que fazer um trabalho de gestão do ano letivo, verificando em que medida é que o tempo não docente, não letivo, o tempo dos docentes não letivo é muito bem utilizado para que o trabalho de organização, gestão e de apoio pedagógico das escolas, de atendimento dos alunos, etc., possa ser feito utilizando os recursos que são colocados ao dispor da educação pelo dinheiro dos contribuintes portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Barros, do Partido Socialista. Não se esqueça dos 5 minutos.
Portanto, já vai nos 8. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Voltamos hoje aqui, e de uma forma recorrente, a tratar da questão do reordenamento da rede escolar. O reordenamento da rede escolar, que parece que salta sempre para cima da mesa de surpresa, como se não tivesse antecedente nenhum, como se não tivesse objetivos definidos, como se não tivesse um propósito definido, como se não fosse um processo que tem vindo a ser negociado com autarquias, com direções das próprias escolas. Não, nada disto existe e de repente eis-nos com o reordenamento da rede escolar em cima da mesa novamente. Mas bom, cá estamos para falar dele também. E estamos cá para falar dele, acima de tudo, porque, por parte do Partido Socialista, contra agendas corporativas e contra agendas liberais, o Partido Socialista apoia e vê com bons olhos a agenda da igualdade de oportunidades, a agenda que confere e procura conferir, através da reorganização de serviços públicos essenciais, como o Serviço Público de Educação, mais proximidade, mais equidade no acesso por parte de todos os cidadãos a serviços públicos com qualidade. É isto que tem movido o Partido Socialista no apoio às políticas que o Governo tem defendido e orientado neste sentido. E é interessante porque outros pensaram este reordenamento da rede, outros chegaram a escrever sobre este reordenamento da rede, mas provavelmente reféns de interesses, e refiro-me naturalmente ao PSD, refém de interesses, nunca teve a coragem de pôr em prática. Mas o que é admirável é que, para além de não ter tido a coragem de pôr em prática, ainda consegue ter cara para vir contrariar aquilo que está a ser feito, que sabem que está a ser feito em nome de princípios absolutamente fundamentais para algo que nós, pelo menos, defendemos orgulhosamente, que são as questões da coesão social e as questões da coesão territorial. Com certeza não as defendem tão convictamente e é por isso que pensam e depois, acima destas questões, estão outro tipo de interesses. Não, para o Partido Socialista, acima de qualquer outro interesse, está o interesse dos cidadãos, está o interesse das pessoas. E, aliás, no que diz respeito a isto, confundir aquilo que é fusão de unidades orgânicas com vista a objetivarem um projeto educativo comum, um projeto educativo sustentado, que acompanhe o percurso escolar dos alunos, com fusão de unidades físicas, é de facto não perceber nada do que se está a passar, é de facto estar completamente afastado da realidade. E mais, é que a par com isto, há questões de eficiência? Pois sim, que haja, porque a batalha da eficiência é uma batalha, é um combate que também tem que se ganhar. E que alguns, e refiro-me ao PSD naturalmente, em termos retóricos defendem. Agora, passar da retórica a propostas concretas e objetivas, isso é que nós não conseguimos ver. Por parte do PSD, a única coisa que nós conseguimos ver é uma postura contra. E a partir de dada altura já não interessa contra o quê? Alternativa, zero. E ainda há pouco tempo tivemos uma evidência tão clara desta postura, uma evidência que teve relacionada com o processo de reorganização curricular e com a cessação de vigência do decreto do Governo relativo à reorganização curricular. O PSD pediu a apreciação parlamentar deste decreto? Não. O PSD não pediu. Outros pediram, sim. O Bloco pediu, o PC pediu, o CDS pediu. O PCP pediu, o Bloco de Esquerda pediu, o CDS pediu. O PSD não pediu. O PSD fez propostas de alteração ao processo de reorganização curricular? Não. O PSD não fez. A única coisa que o PSD conseguiu fazer foi à última da hora, aliás, para não ficar para trás, pois claro, apresentar também um pedido de cessação de vigência do decreto. Portanto, nós não conseguimos perceber o que é que o PSD pensa, ou se calhar não pensa, em relação àquilo que deve ser feito, e neste caso concreto, em matéria de educação. Está contra, não apresenta propostas nenhumas alternativas. Só conseguimos concluir uma coisa. Das duas, uma, ou têm vergonha do que têm para propor, ou de facto não têm nada para propor, ou têm mesmo é medo de trazer para cima da mesa aquilo que eventualmente tenham para propor. Pela nossa parte, continuaremos decididamente a apoiar tudo o que se dirija ao interesse coletivo, tudo o que se dirija ao interesse das pessoas, em nome de uma agenda de igualdade de oportunidades, em nome de uma agenda de coesão social e de coesão territorial. Louvamos o muito trabalho que está feito, porque o número de escolas encerradas traduziu-se num imenso número de centros escolares abertos, onde todos os alunos têm acesso a instrumentos pedagógicos e didáticos, alunos, professores e auxiliares da ação educativa têm acesso a um conjunto de condições que, de outra forma, jamais teriam. Para além do mais, não nos esqueçamos que podemos criticar, mas resultados são resultados. E os estudos internacionais, sérios, independentes e credíveis, têm vindo a provar que a evolução, e felizmente, e todos nos devíamos orgulhar disso, a evolução do resultado das aprendizagens dos alunos portugueses tem sido francamente positiva. Pela nossa parte, Partido Socialista, ficamos contentes com isto. E gostava de lançar uma questão à Sra. Ministra, e uma questão que se dirige ao seguinte. O que é que nos podem dizer em relação aos índices de retenção de alunos em escolas com menos alunos, mais isoladas e mais pequenas, comparativamente com os índices de retenção de alunos em escolas maiores, em escolas onde, para além de outras áreas, seja possível também aquilo a que todos têm direito, que é a socialização? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, Senhores deputados, vamos dar a palavra à Sra. Ministra para responder ao comentário da intervenção da Sra. Deputada Paula Bastos. Tem a palavra, Sra. Ministra. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu gostava de referir que nós temos vindo a acompanhar de perto e com processos de avaliação tanto o encerramento de escolas e a substituição dessas escolas por centros escolares, como a constituição de agrupamentos, que os senhores chamam mega agrupamentos, mas na verdade muitos deles não chegam a ter 500 alunos. Alguns são mesmo pequenos, outros são maiores, nenhum ultrapassa os 3 mil alunos, ou seja, nenhum ultrapassa o número de alunos que já existia antes de começar o ano passado a fazer este processo de agregação de escolas. Tal como a senhora deputada Paula Barros disse, não há fusão de escolas. Cada escola mantém a sua identidade, o seu trabalho próprio, o seu corpo docente. O que há é uma agregação, ou seja, as escolas trabalham mais em conjunto, os recursos são potenciados em conjunto, há uma melhor possibilidade de cada um poder beneficiar daquilo que o coletivo dispõe. E isso, naturalmente, permite uma economia de escala e permite um intercâmbio pedagógico que é muito benéfico para o nosso sistema educativo. Nós temos acompanhado o trabalho, posso dizer-vos que nós já fizemos este ano letivo duas rondas de reuniões com todas as direções das escolas, dos agrupamentos e escolas não agrupadas. Como sabem, são 1076 e reunimos com todos e tivemos a oportunidade de, nessas reuniões, ouvir os diretores. E, para além disso, nós temos acompanhado com o trabalho das direções regionais a ação das comissões administrativas provisórias dos agrupamentos constituídos por agregação e sabemos como o trabalho tem decorrido de uma maneira geral. Têm sido todas, claro que há sempre questões que se colocam e todas as questões têm sido resolvidas e o balanço é um balanço positivo. Embora, senhores deputados, eu não faça, nunca me ouviram fazer aqui uma apreciação avaliativa a partir de visitas a uma ou duas escolas. Eu visitei centenas de escolas no país, centenas de escolas, conheço as escolas por ter estado com os alunos, com os professores, não agora, não só de agora, a minha vida foi sempre de visitar escolas, a minha vida profissional, e posso dizer-vos que nunca me, não é a partir do caso que se pode fazer uma avaliação. Uma avaliação deve ser feita de uma forma sistemática e científica. Nós neste momento estamos a fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento permite reunir elementos e esses elementos serão entregues, naturalmente, a instituições credíveis que as analisam e que recolherão outros elementos para podermos fazer uma avaliação mais adequada da realidade e daquilo que se tem realizado no nosso país. Em todo caso, posso dizer-vos que dados do GEP nos permitem concluir que, regra geral, as escolas com maior dimensão têm melhores resultados escolares do que as escolas de menor dimensão. Já aqui afirmamos e voltamos a dizer, há dados sistematizados, nós podemos apresentá-los se quiserem, em todo caso é um estudo que ainda está a correr. Por outro lado, também gostava de dizer-vos que quando o Sr. Deputado nos intimou quase a seguir as recomendações expressas nas resoluções que foram aqui apresentadas referentes ao processo de agregação dos agrupamentos, eu posso dizer que, de uma maneira geral, as resoluções aprovadas na Assembleia, tanto a resolução do PSD como a do CDS, correspondem a formas de atuação que o Governo já vinha a seguir. As associações fundamentam-se em prévias consultas e trabalho com os Conselhos Gerais, estimulam a partilha de serviços técnicos e técnico-pedagógicos nas escolas agrupadas e não agrupadas, reforçaram o acompanhamento da avaliação do desempenho docente por parte dos órgãos de gestão e dos agrupamentos, conforme está na resolução do PSD, e da mesma forma também nós fizemos um levantamento em cada direção regional das escolas a encerrar, naturalmente, e dos alunos a transferir em colaboração com as autarquias. Foi tudo organizado. Que eu saiba, não houve nenhum aluno que tivesse ficado sem um atendimento melhor este ano do que aquele que tinha o ano passado, nem no pré-escolar, nem nenhum aluno do primeiro ciclo ficou com uma escolarização pior do que tinham passado, pelo contrário, tem uma oferta de escolaridade melhor. Nós também considerámos como critérios para esta transferência dos alunos das escolas pequenas para os centros escolares o número de alunos, a relação com as autarquias, as cartas educativas, a qualidade das escolas de destino, os equipamentos que dispõem, o facto de terem bibliotecas escolares, o transporte escolar, o tempo por curso, enfim, todas. A única coisa que não respeitámos, e como não podíamos fazer porque isso seria prejudicar os nossos alunos, foi fazer uma suspensão imediata do processo. Suspensão imediata, senhores deputados, nunca é a solução. O que nós precisamos no nosso país é de resoluções que apontem para processos que permitam o progresso e o desenvolvimento, e a suspensão imediata é parar, e nós não podemos parar no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Até agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra, não se pode encerrar escolas por decreto e apenas com o critério do número de alunos. É errado e não é uma decisão de uma política de educação, uma decisão de uma política financeira. Senhora Ministra, não sei se para a sua satisfação ou insatisfação, a sua aventura no Ministério da Educação está a chegar ao fim. O CDS-PP sempre defendeu um reordenamento da rede do primeiro ciclo em especial. Foi no governo do qual fizemos parte até 2004, que foi elaborado um documento orientador para a reorganização do parque escolar. No entanto, esse plano não era realizado sem consultas aos municípios e às populações, como foi o caso do plano do governo do PS. A senhora ministra diz que consulta os municípios e que depois das reuniões eles dizem outra coisa do que aquilo que disseram nessas reuniões. Nós não sabemos, senhora ministra, quem fala a verdade. A verdade é que é uma contestação dos municípios ao encerramento de muitas escolas. Mas retomando a questão, numa primeira etapa, sempre defendemos o encerramento das escolas com menos de 11 alunos, tendo por base, antes de mais, questões pedagógicas. No entanto, teriam que ser satisfeitas determinadas condições, como sejam melhores condições da escola de destino e uma distância razoável entre a escola que encerra e a escola que acolhe. O Partido Socialista, é verdade, continuou este plano. No entanto, deixou cair condições essenciais e colocou em primeiro plano a questão financeira, esquecendo a questão principal, que é a questão pedagógica. Todos nos lembramos das 2.500 escolas encerradas no interior do país, especialmente no interior norte, que têm condições geográficas muito próprias. São conhecidos inúmeros casos de crianças que viajam todos os dias uma hora, Senhora Ministra, de autocarro, sem as condições mínimas de segurança, por estradas perigosas e que permanecem na escola todo o dia, tenham ou não aulas, regressando a casa ao fim do dia. Mas os casos de escolas encerradas com melhores condições do que escolas receptoras são também uma realidade. E o que se prevê que venha a acontecer novamente, pôs o critério único, conhecido ao número de alunos. Na nossa opinião, esta reorganização tem que continuar o seu percurso. No entanto, tem que ser devidamente estudada e fundamentada, o que não está a acontecer. As autarquias e as populações têm que ter tempo para preparar também a reformulação e para melhorar as condições do parque escolar receptor ou provar que o número de alunos no futuro próximo irá aumentar. Além de que estes processos de encerramento não se suportam, pelo que se sabe, em avaliações e estudos sérios sobre sucesso escolar e desenvolvimento psicossocial. Sabemos que há concelhos que estão a ter um crescimento da taxa de natalidade devido à fixação de novas empresas e às medidas municipais de incentivo à natalidade. E agora vem esta medida administrativa deitar todo esse esforço por terra, pois estas pessoas deixam de ter um dos serviços essenciais, que é a educação. Mas o documento conhecido fala numa reorganização também dos agrupamentos, não sendo possível perceber qual a dimensão adequada. É muito abstrato, podendo ser entendido de forma diferente pelos diferentes serviços descentralizados do Ministério da Educação. O CDS defende que os municípios sejam um parceiro nesta reorganização e lhes seja dada a possibilidade de preparar as escolas e as comunidades para essa mesma reorganização e reordenamento do parque escolar. A fúria de encerramento das escolas está orientada apenas por critérios financeiros, a curto prazo, não levando em linha de conta nem os impactos locais e regionais na promoção de um desenvolvimento sustentado e homogéneo do interior do país, nem o desenraizamento afetivo e familiar prolongado das crianças e as implicações que esse fenómeno pode ter no desenvolvimento social e escolar das crianças. Senhora Ministra, são 8 as questões. Quantas escolas vão encerrar no próximo ano? Segunda, este reordenamento está ou não a ser feito contra as cartas educativas municipais? Terceiro, onde é que está o estudo do reordenamento do parque escolar? Quarto, qual a avaliação realizada pelo Ministério do encerramento das escolas com menos de 21 alunos realizado nos últimos anos? Foi ponderado o número de crianças do pré-escolar ou com idade correspondente de forma a aferir da viabilidade futura da escola na sua zona de influência? A falta de melhores condições nas escolas de destino das crianças, das escolas a encerrar, é motivo para protelar o seu encerramento? Qual o número de escolas que foram encerradas e que agora poderão reabrir em virtude do aumento do número de alunos candidatos? E, finalmente, quais os estudos comprovam que os alunos de escolas encerradas e agora em escolas de maior dimensão melhoraram a sua prestação escolar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem aqui perguntas para responder. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, bom, mais uma vez, algumas das perguntas não só já foram aqui colocadas noutras ocasiões, como até já hoje foram colocadas e já hoje eu respondi, senhor deputado, mas pronto, vou responder outra vez. Em primeiro lugar, este processo, tal como a senhora deputada Paula Barros disse, é um processo que já dura há muitos anos, é um trabalho que tem vindo a ser feito e que envolve o Ministério da Educação, envolve as autarquias, envolve as escolas e essas parcerias são sempre tidas em conta em todas as decisões. O Ministério da Educação tem assegurado o respeito pelas cartas educativas que se foram homologadas pelo Ministério da Educação e que são instrumentos dinâmicos, senhores deputados. Elas são aprovadas, mas são revistas gradualmente, porque, como os senhores sabem, as mudanças, a demografia é mutável e as alterações demográficas exigem um reajustamento progressivo que é feito continuadamente. E, portanto, é nesse quadro que nós, no Ministério da Educação, também desenvolvemos estudos prospectivos desde 2008 que o Ministério, e já para trás, mas desde 2008, que há que se realizam estudos de projeção do parque escolar por NUTs E numa projeção que vai até 2013. Eu tenho aqui um relatório de um deles, que é a sub-região Pinhal Interior Norte. Como este, há 30 estudos que analisam área a área qual é a previsão da evolução demográfica. São estudos da Universidade de Coimbra, cujos autores são pessoas conhecidas, idóneas, que dão a cara pelos estudos que realizam, e nós temos usado esta base científica e temos tomado as decisões com base também na fundamentação científica, mas também na relação direta com os intervenientes, com os interessados. E por isso, quando os senhores deputados me dizem quantas escolas vão encerrar, nós temos, neste momento, nós sabemos que escolas que ainda estão a funcionar na prática e que têm menos de 21 alunos, são de 204 escolas que têm menos de 21 alunos. Nós o que prevemos a prazo é que essas escolas encerrem e que gradualmente sejam substituídas por centros escolares. Há algumas escolas que têm autorização excepcional de funcionamento, e isso é um processo gradual. A decisão final é do Ministério da Educação, naturalmente, que é a entidade que tem a responsabilidade da decisão final, mas essa decisão e todas as decisões no passado têm sido assumidas tendo em conta os parceiros dos vários intervenientes e, sobretudo, em última análise, o interesse dos alunos. O que é verdade é que os senhores deputados têm assistido a situações em que, um ano, as famílias que não conhecem a nova realidade se manifestam dizendo que as crianças vão ter que viajar e que não querem que vão para outra escola, etc. E o que acontece é que, no ano seguinte, encarregados de educação têm aparecido também a dizer: olha, afinal eu estava enganado, os meus filhos estão muito melhor, os meus sobrinhos estão muito melhor. Na verdade, este movimento que o nosso país está a fazer é um movimento benéfico. E isso tem repercussões nos resultados da aprendizagem. Nós temos dados, e o estudo está a ser feito, como disse, que demonstram que, tanto no caso dos centros escolares que o nosso país está a abrir sucessivamente, com o investimento das câmaras municipais, das autarquias, que souberam candidatar-se a financiamento comunitário para poder desenvolver o seu parque escolar, como com a oferta de melhores escolas nos vários níveis, com as escolas reabilitadas pela Parque Escolar e com as escolas reabilitadas pelas direções regionais. Nós, naturalmente, no que respeita às escolas dos alunos do ensino secundário, houve um movimento prioritário, porque houve um investimento muito grande no ensino secundário, para que o ensino secundário se diversificasse. Durante décadas, o ensino secundário em Portugal não recebeu uma melhoria significativa. Nós, nos últimos anos, temos vindo a verificar que a linha dos cursos profissionais foi uma aposta ganha. Nós temos uma... Obrigada pela sua aprovação, Sr. Deputado. O ensino secundário tinha escolas, algumas em edifícios históricos, muito degradados, e ficou para trás essa época. Nós hoje olhamos para as escolas secundárias e temos escolas que são património histórico e que estão exemplarmente reabilitadas. Temos outras que ainda estão em processo de reabilitação. E temos escolas de segundo e terceiro ciclo, que eram escolas mais recentes, que exigem intervenção, sem dúvida, mas, senhores deputados, tem-se feito muito. Não se fez o suficiente? Não, porque não é possível fazer tudo de uma vez. Temos feito aquilo que é possível, e há uma coisa que não podem acusar o Governo, é não ter aplicado bem os recursos dos portugueses na reabilitação do nosso parque escolar.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, Sra. Ministra, provavelmente a política é o que é. Há projetos de resolução que, enfim, eventualmente podem vir a ser aprovados por esta Assembleia da República, que têm efeitos absolutamente estrondosos sobre a vida política, quase o efeito de um tsunami, e há outros projetos de resolução que são aprovados pelos representantes eleitos do povo português, que são aprovados por esta Assembleia da República e que são olimpicamente ignorados por parte do Governo e, em particular, por parte do Ministério da Educação. Ou seja, no final da sessão legislativa anterior, houve 4 projetos de resolução que estabeleciam critérios para se repensar o reordenamento da rede escolar, que foram aprovados por esta Assembleia da República, a maior parte deles propondo um processo de planeamento e de diálogo com as comunidades escolares, que foram totalmente ignorados pelo Ministério da Educação. Passado um ano, estamos exatamente na mesma. E foram aprovados por esta Assembleia da República. E, portanto, a Sra. Ministra bem pode continuar com uma retórica de que há aqui assim uma má vontade por parte da oposição, ou que há uma ignorância profunda por parte das comunidades escolares, por parte dos pais e dos municípios. A verdade é que ninguém quer que escolas que não têm condições continuem a funcionar. Eu acho que ninguém defende isso. É uma coisa abstrusa. E, portanto, nem pais, nem municípios, nem grupos parlamentares, nem sindicatos, nem os professores que trabalham em escolas que não têm condições querem que essas escolas continuem a funcionar. A questão não é essa. A questão é que, no encerramento de escolas de primeiro ciclo, o Governo estabeleceu como critério na lei o critério dos 21 alunos. E esse critério, do ponto de vista educativo, Sra. Ministra, peço imensa desculpa, mas é um critério incompetente e ignorante, porque não vale absolutamente nada. Os 21 alunos não valem absolutamente nada. Há escolas que têm menos de 21 alunos e que são boas escolas, e há escolas que têm mais de 21 alunos e que são más escolas. Já tivemos esta discussão várias vezes, exatamente, para que o Governo continuar a insistir num critério que, de facto, é um critério absolutamente incompetente. E essa, eu acho que é a questão central. Diz-nos a Sra. Ministra, há uma correlação estatística entre escolas pequenas e maus resultados escolares. Oh, Sr. Ministro, eu peço-lhe imensa desculpa, mas a correlação estatística, se não houver uma teoria que explique, não quer dizer absolutamente nada. Vamos fazer uma aferição das escolas que estão pintadas de branco e percebemos que as escolas que estão pintadas de branco têm melhores resultados. Se não explicar qual é o efeito da cor, não tem qualquer efeito prático. Aquilo que nós sabemos é que escolas pequenas, em comunidades rurais, que são mais pobres e que têm menos capital cultural, sim, as crianças têm mais dificuldades quando chegam à cultura escolar. É verdade. Pronto, é verdade. Ou seja, tem a ver com a comunidade, não tem a ver com o tamanho da escola, tem a ver com as condições sociais de origem. E é sobre isto que é preciso trabalhar. E, portanto, quando a Sra. Ministra continua a insistir no número dos 21 alunos, não conseguimos ter uma discussão, creio eu, meramente racional. Aquilo que nós temos que perceber é o acesso à escola para crianças tão pequenas tem que estar dentro de um tempo razoável. E, portanto, quando temos crianças que fazem transporte de escolar 30, 40 minutos, é muito pesado para crianças que têm 6, 7 anos de idade e que ficam 7 horas longe da sua família por causa das dificuldades que temos hoje no nosso tecido económico e por causa da escola a tempo inteiro. E, portanto, essa é uma questão que nós temos que discutir. Bem como a questão dos megaagrupamentos. Porque, Sra. Ministra, peço imensa desculpa, mas não conseguirá encontrar nenhum estudo que não diga que uma gestão de proximidade é a melhor gestão. É aquela que assegura qualidade e eficiência, que foi exatamente o que a Sra. Ministra nos definiu aqui como critérios. Quando nós temos departamentos de professores que têm 150 professores e quando fazem uma reunião de trabalho, não é bem uma reunião de trabalho, mas é quase o plenário de uma secção desportiva, e portanto os professores não conseguem discutir uns com os outros os problemas que têm nas suas salas de aulas, no desempenho de um determinado percurso curricular, de problemas que têm com uma determinada turma, bom, então, nós diminuímos a capacidade de trabalho por parte dos professores quando constituímos megaagrupamentos. E a verdade é que vão surgindo notícias de escolas que há intenções por parte do Ministério da Educação, em grandes áreas urbanas, de de criar megagrupamentos com 4 mil alunos. E isso é preocupante. Ou seja, já houve diretores de escolas que foram contactados com essa vontade de constituir megagrupamentos que vão muito além dos 3 mil. E 3 mil já não é um número defensável. Ou seja, a qualificação de um sistema educativo para o século XXI deve ter unidades de gestão de proximidade, como é óbvio, como toda a gente sabe na gestão pública, que é a maneira de conhecer os participantes numa determinada instituição, perceber quais são os problemas e até preveni-los. Se há um professor, se há um diretor que está numa sede de agrupamento que fica a 20 km das escolas que tem que gerir, não conhece sequer bem quais são os professores dessas escolas, nem consegue perceber quais são os problemas. E essa é a questão. Porque, Sra. Ministra, pode-nos falar qualidade e eficiência, mas a verdade é que a constituição de mega agrupamentos surgiu sempre associada a uma questão orçamental. Não tem aqui assim critérios de qualidade, tem sim critérios de redução de custos orçamentais que vão ter prejuízos na qualidade educativa e naquilo que é o trabalho dos professores. E, portanto, Sra. Ministra, aquilo que, por exemplo, o despacho que estabelece quem pode ser a iniciativa de constituição de mega agrupamento e de quem aprova a constituição dos agrupamentos, não tem qualquer critério pedagógico, não está aqui assim estabelecido qualquer critério que seja minimamente compreensível na iniciativa, que possa justificar a iniciativa de um mega agrupamento. E, portanto, daquilo que estamos a falar, e termino, Sr. Presidente, é de facto de critérios meramente orçamentais. E por isso, Sra. Ministra, eu peço-lhe desculpa, mas vou-lhe fazer uma pergunta que eu creio que ainda não foi feita hoje, mas creio que não vai surpreender. Eu vejo que os secretários de Estado hoje estão muito sorridentes. Não sei se será nervosismo ou se será alívio pelo momento político que estamos a viver, mas vejo que estão sorridentes e ainda bem que podemos ter estas audições com secretários de Estado tão sorridentes. Tenho duas perguntas para lhe fazer. Este processo de reordenamento da rede escolar significa, em setembro, quantos despedimentos de professores? Ou, utilizando as palavras do Sr. Secretário de Estado, não há despedimentos, há sim, por isso simplesmente a não renovação dos contratos dos professores contratados, que são hoje cerca de um quinto, segundo os próprios números apresentados pelo Ministério da Educação, que são hoje um quinto do sistema educativo, e portanto queria saber quantas não renovação de contrato é que vai haver a partir de setembro com o reordenamento da rede, portanto quantos professores a menos, quanto tempo dos docentes a menos significa isto nas nossas escolas a partir de setembro? E uma segunda questão que eu creio que é importante, enfim, porque a democracia, os seus procedimentos e a lei têm a sua dignidade e a sua legitimidade. Houve uma portaria que foi emitida pelo Ministério da Educação, 95-2011, relativamente ao estudo acompanhado, que estabelece que o estudo acompanhado é apenas frequentado pelos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem, fazendo isto reportar àquele que era o decreto-lei da reorganização curricular. Tendo ele sido anulado pela Assembleia da República, eu queria saber qual é o destino desta portaria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer que, em relação às propostas de resolução dos vários partidos, nós tomamos sempre em consideração essas propostas de resolução. Acontece que elas são contraditórias entre si. E o facto de haver pontos que são contraditórios, naturalmente que se anulam mutuamente. E a decisão, há pontos que são que nós seguimos, naturalmente que eram também a linha, era já a linha que o Governo estava a seguir e tinha traçado, e há princípios que se contradizem, enfim, não é possível seguir coisas contraditórias traçando um rumo certo. Por outro lado, em relação aos 21 alunos que nós apontámos na nossa... eu queria gostar, para encerramento das escolas de primeiro ciclo, gostaria de dizer que isto é um referencial. É um referencial. E este referencial está inscrito no parecer do Ministério da Educação de todas as cartas educativas de todos os municípios. E, portanto, sendo que esse parecer é parte integrante da Carta Educativa, isto não é uma novidade, foi só atualizar alguma coisa que o Ministério da Educação já vinha assumindo e que considera que deve ser mantido.
Quanto ao trabalho dos agrupamentos e a ideia da proximidade, da gestão de proximidade, eu sei que é difícil para quem não é professor e não conhece a vida das escolas e dos agrupamentos por dentro, compreender que a gestão de proximidade se faz na prática no seio de cada jardim de infância, de cada escola de primeiro ciclo, de cada escola do segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, e que há estruturas que permitem um intercâmbio entre os vários níveis educativos que podem ser potenciadas ou não. A gestão de proximidade é feita ao nível de cada escola. Cada escola tem a sua identidade própria. O facto de nós propormos uma maior articulação com esta modalidade de agrupamento não significa que não se mantenha essa gestão, que é feita como? É feita dos docentes entre si, os educadores de infância trabalham em conjunto, os professores de primeiro ciclo trabalham em conjunto, trabalham depois ao nível de cada ano de escolaridade, mas se há uma articulação no agrupamento, naturalmente que os senhores deputados não lhes interessa o pormenor, mas a mim interessa-me o pormenor, porque é do pormenor que vem a natureza do funcionamento das coisas. Não basta discutir as coisas pela rama e achar que está discutido. Temos que ver como é que elas funcionam na prática. E na prática, a gestão de proximidade significa que é possível que os docentes, por exemplo, de escolas do primeiro ciclo, possam potenciar o seu conhecimento, a forma como programam o seu trabalho, se houver mais intercâmbio entre as várias escolas que pertencem ao agrupamento, se houver a possibilidade de, num momento ou outro, haver um trabalho conjunto. Da mesma forma, é melhor articulado o percurso escolar dos alunos se houver momentos em que há trabalho em conjunto entre os docentes dos vários níveis educativos que acompanham o mesmo conjunto de turmas e que conhecem o mesmo conjunto de famílias, coisa que não é possível se as escolas não tiverem uma gestão pedagógica de conjunto. Portanto, quando as pessoas falam assim sobre o que é esta gestão e dizem que é só gestão administrativa, é só questão orçamental, não sabem do que estão a falar. Por outro lado, gostava de dizer que a questão orçamental, sim, é muito importante. A questão dos recursos que são colocados ao serviço da educação é uma preocupação que qualquer equipa que assume a responsabilidade do Ministério da Educação tem que tomar em consideração, porque os problemas nunca se resolveram colocando dinheiro em cima dos problemas, verificando que não há solução, que eles não foram resolvidos, e qual é a resposta? É mais dinheiro, ou seja, mais horas, mais tempo, para, não se sabe muitas vezes bem para quê, para só para tapar uma situação que se verificava que não estava a ser resolvida. Não foi essa a linha, como sabem, do Partido Socialista, e a prova é que nós tivemos resultados positivos com as medidas que foram tomadas na anterior legislatura e com as medidas que têm vindo a ser tomadas nesta legislatura. Os resultados de aprendizagem melhoraram, os resultados nas provas do estudo PISA demonstram que, na comparação internacional, o nosso país ficou a ganhar das políticas que foram implementadas e que a gestão de recursos é uma das dimensões que deve ser tomada em consideração quando se olha para seja qual for o domínio da governação. Em relação à gestão dos agrupamentos, quais são os agrupamentos que vão ser constituídos? Eu já aqui disse que há um critério, que é um critério referencial, não é um número cego, naturalmente que não é. É um referencial. Nós considerámos que não devíamos constituir agrupamentos superiores àqueles que já existem, porque temos tido a possibilidade de avaliar os agrupamentos que já existam, precisamente. E, portanto, não estamos aqui a propor nada que não conheçamos já. são a dimensão, é uma dimensão perfeitamente gerível. Por outro lado, em relação aos docentes que a senhora deputada colocou, nós, quantos docentes serão, falou de despedimentos, nós o que vamos, naturalmente, que todos os horários que forem requisitados pelas direções das escolas, irão a concurso e serão colocados todos os docentes que forem necessários para preencher os horários. Naturalmente que a constituição de agrupamentos permite uma gestão mais eficaz de recursos, porque há docentes que podem prestar serviço em escolas contíguas e isso permite que possa haver menos um ou outro docente em cada agrupamento. É verdade, mas não será isto uma boa gestão de recursos? Eu também compreendo, isto do ponto de vista dos professores, que todos os que têm formação para a docência, a expectativa é que haja lugares para todos. Mas nós temos que verificar que a oferta de lugares, de abertura de lugares, é em função das necessidades dos alunos e nós não podemos abrir lugares se verificarmos que não são necessários. É uma atitude de gestão eficaz do sistema educativo e de gestão eficaz dos recursos que são postos ao serviço da educação. Quanto à organização curricular que a senhora deputada colocou, a suspensão do decreto levou-nos naturalmente a que nós tenhamos que agora verificar aquilo que está na lei neste momento é a suspensão do decreto. E é nessa base que nós, neste momento, estamos. Vamos verificar o que é que o futuro nos reserva. Neste momento, tenho a dizer-vos que lamento muito que a Assembleia da República não tenha permitido, com esta suspensão, com a suspensão com a cessação do decreto, que a melhoria do currículo, que os alunos deixassem de ter uma carga curricular tão pesada e que a diversidade de curricular seja tão que impossibilite, é verdade, e que o estudo acompanhado não possa ser feito de uma forma muito mais eficiente, que era aquela que nós propusemos e que, aliás, aprovámos. Lamento, vamos ver o que o futuro nos reserva.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Governo fez o que entendeu, a Assembleia da República também. Passo agora a palavra ao deputado Miguel Tiago para encerrar esta ronda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, as suas diversas intervenções muitas vezes roçaram o universo do surrealismo, tendo em conta a disparidade, o choque frontal, diria mesmo, com a realidade. Há um total desligamento da realidade. A Sra. Ministra evoca o nome dos professores como se fossem a classe mais feliz, a classe profissional mais feliz, e que vivessem numa perfeita harmonia nas suas escolas, na qual levam a cabo a sua tarefa com gosto, com todas as capacidades e com o apoio do seu governo. Senhora Ministra, não podia estar mais longe da realidade. A Senhora Ministra, que se visitar uma escola, não para ir lá inaugurar um espaço novo, não para ir lá mostrar as obras da Parque Escolar ou onde a Parque Escolar terá enterrado uns poucos milhões, não para ir lá apenas falar com o Senhor Diretor, que já é praticamente um elo da sua cadeia hierárquica, mas que fale com as pessoas que estão nas escolas, que fale com as pessoas que trabalham nas escolas, com o funcionário que é um contrato de emprego e inserção, com os tarefeiros que lá estão só por 4 horas para não receberem o subsídio de refeição, com os professores contratados que não sabem o que será a sua vida daqui a poucos meses, com os professores de carreira que não progridem e viram o acordo que assinaram com a Sra. Ministra traído poucos meses após essa assinatura. Fale com essas pessoas, Sra. Ministra, e depois venha-nos dizer aqui que os senhores deputados que fizeram estas críticas não sabem o que é ser professor. Ó, Sra. Ministra, de facto é preciso estar muito longe da realidade e do sentimento que se vive nas escolas. A forma como o seu governo e a Sra. Ministra descartam as responsabilidades que os projetos de resolução que esta Assembleia aprova lhe atribuem é reveladora do tipo da forma de estar com que este governo executa o seu mandato. Autocrático, antidemocrático mesmo. A senhora ministra não tem o poder, caso não saiba, de apurar quais são as decisões da Assembleia da República que se contradizem e não se contradizem. Esse não é um poder que reside no governo. O governo deve governar de acordo com o trabalho que faz com a Assembleia da República e de acordo, obviamente, com as orientações que a Assembleia da República, de certa forma, também produz. E, obviamente, este governo tem ignorado todas as resoluções, praticamente todas as resoluções da Assembleia da República. Ainda há pouco tempo fizemos um balanço de quais tinham sido cumpridas e contavam-se pelos dedos de uma mão. Mas, Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que havia um ponto que não se contradizia em nada. E esse, Sra. Ministra, não tem forma, não tem volta a dar, que era o da suspensão da marcha de reordenamento. O da suspensão da marcha de reordenamento. Tal como havia um outro que não se contradizia absolutamente com nenhum dos restantes, que era a elaboração de um plano que nos mostrasse qual é o plano, porque nenhum deles dizia que não era necessário um reordenamento da rede. Diziam que era necessário planificar o reordenamento da rede. Não pode ser, a Sra. Ministra agora vai aqui e diz esta fecha, aquela abre, aqui encerra-se, aqui extingue-se e aqui funde-se. Não é assim. E a Sra. Ministra, que agora trouxe aí esse calhamaço, que nos diz que é um subrelatório, Sra. Ministra, o PCP, e julgo que muito provavelmente outros partidos o terão feito, requeremos, utilizando, obviamente, as prerrogativas que o regimento da Assembleia da República e a Constituição da República nos permite, nos atribuem, requeremos os estudos que fundamentaram o reordenamento da rede. O seu Ministério, sabe quantos estudos nos enviou, Sra. Ministra? Zero. Nenhum estudo para fundamentar aquela reorganização. Curiosamente, todos os estudos que eu li, não sou especialista da matéria, obviamente, mas acompanho estas áreas, todos os estudos que eu li, nacionais e internacionais, apontam no sentido oposto, de que são as unidades orgânicas mais pequenas que garantem melhor sucesso, particularmente, Sra. Ministra, nos meios desfavorecidos. Particularmente nos meios desfavorecidos. Portanto, não nos venha com a conversa e com a retórica de que fazer grandes escolas, coisas espetaculares, que, aliás, ainda há pouco tempo, numas escolas que visitei, Sra. Ministra, aproveito para alertar, há aí muitas escolas, algumas delas novas, que na internet têm. Mas escusa de nos fazer essa, de nos vir aqui presentear com essa retórica de que o que é grande é que é bom, porque tudo aponta no sentido contrário. E se a Sra. Ministra nos conseguir identificar um estudo credível, que aponte para o contrário, comunique-nos. Não temos nenhum dogma de princípio em rejeitar ou enjeitar esses estudos. Queremos, no entanto, conhecê-los e até agora, só se a Sra. Ministra, entretanto, já encomendou aí algum para justificar as medidas que anda a tomar. Sra. Ministra, não é correto, para terminar, Sr. Presidente, não é correto utilizar o relatório PISA para justificar estas medidas. Como a Sra. Ministra sabe, independentemente do que possamos julgar sobre o PISA, não vou pôr isso em causa, podemos ter opiniões diferentes sobre o PISA, mas mesmo que o PISA reflita novas capacidades dos nossos estudantes, ele é de 2009 e não reflete as medidas que foram tomadas em 2007, até pelo facto de ser em jovens de 15 anos o teste PISA. Portanto, não reflete, não está correlacionado com as medidas que estamos a discutir. Aproveito para terminar para retomar as duas questões que a Sra. Ministra não respondeu. Identificou-as muito gentilmente, mas não respondeu. Sra. Ministra, por que não levar a cabo o processo de negociação sindical sobre horários professores, tendo em conta que a organização do ano letivo, que a Sra. Ministra está a preparar, bule com horários de trabalho? Sra. Ministra, é verdade que estão a ser enviadas para as escolas orientações que indicam que as escolas devem continuar a organizar o próximo ano letivo como se a Assembleia da República não tivesse revogado o decreto-lei? É verdade que estão a ser enviadas estas orientações para as escolas, Sr. Ministro?
Obrigado, Sr. Deputado, Sra. Ministra.
Não estão a ser enviadas. Nós, naturalmente, que as orientações referentes ao ano letivo são enviadas em tempo oportuno. Como sabem, nós começámos a trabalhar para preparar o ano letivo logo no início deste ano e uma das áreas em que tem sido feito muito trabalho é precisamente a reorganização da rede escolar. Preparámos as questões referentes ao currículo, enfim, todas as vicissitudes que a Assembleia coloca temos que as tomar em consideração, mas vamos, as escolas terão a seu tempo Certamente, no final de abril, princípio de maio, toda a informação para que possam atempadamente organizar bem o seu trabalho. Nós acabámos há pouquíssimo tempo uma ronda com os diretores, diretamente informámos de tudo aquilo que era relevante e, portanto, não vejo que essa questão que o Sr. Deputado colocou seja uma questão que tenha algum realismo. Gostava de vos dizer que tem havido vários estudos já no nosso país referentes à rede escolar e os senhores deputados têm tido certamente conhecimento desses estudos. Entre 2005 e 2008 houve uma avaliação internacional que se pronunciou precisamente sobre a transformação da rede escolar do primeiro ciclo. E eu posso ler alguns resultados dessa avaliação. Essa avaliação é da autoria de Peter Matthews e é foi o principal, mas reuniu um conjunto de peritos internacionais e diz, nomeadamente, o seguinte: a transformação da rede escolar do primeiro ciclo em Portugal tem poucos, se é que tem alguns, paralelismos no que respeita à ambição, celeridade e da implementação com situações de outros países. O Programa de Reorganização e Desenvolvimento reúne um conjunto coerente de medidas, estão bem integradas e cada uma tem um contributo essencial para o sucesso do programa. Essas reformas refletem uma visão política clara, um elevado conhecimento estratégico, representam uma resposta corajosa e imaginativa aos desafios para melhorar e tornar coerente o sistema educativo, que não estava à altura da sua missão ou era incapaz de produzir os resultados necessários para permitir a crianças e jovens terem êxito num mundo moderno, em mudança e desafiante. Os fatores-chave para o sucesso desta implementação incluem a existência de um planeamento e uma preparação rigorosos, uma comunicação e mecanismos consultivos eficazes e um reconhecimento de necessidades e interesses de um amplo leque de atores educativos. Senhores deputados, é lamentável que nós façamos o trabalho e os senhores digam não fizeram. Nós consultemos os parceiros e os senhores digam não consultámos. Nós façamos centenas de reuniões e os senhores digam não houve reunião nenhuma. Nós tomemos em consideração estudos científicos e os senhores digam não há estudos científicos. Assim não é possível trabalhar. Vou continuar. Quanto à reorganização e desenvolvimento da rede escolar, a decisão de encerrar pequenas e ineficazes escolas do primeiro ciclo, muitas delas em áreas rurais, foi levada a cabo de forma vigorosa pelas direções regionais em colaboração própria com os municípios. Lembro que nós assinámos com a Associação Nacional de Municípios uma resolução sobre esta questão. Nós tivemos um acordo sobre esta questão com a Associação Nacional de Municípios. O número de escolas encerradas nos últimos 3 anos é muito superior ao dos últimos 10. Isto foi em 2009. Nós continuámos. Nós nos últimos anos encerramos 3 mil escolas e o que esta avaliação internacional nos diz é que os benefícios que advêm de melhores instalações, de maior estabilidade dos professores, de melhor enquadramento social em escolas maiores, são vistos como mais importantes do que as preocupações que resultam das viagens para as escolas, em particular para as crianças mais novas. Isto está escrito, foi aprovado, está aqui e não vejo como é que é possível. Vou continuar a argumentar com argumentos que são, a todos os títulos, argumentos inconsistentes, irrealistas e que só resultam da necessidade de questionar uma política consistente que beneficia o nosso país e, em particular e em primeiro lugar, os nossos alunos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada esta primeira ronda e tem a ver com o requerimento do PCP. Vamos entrar na segunda ronda com o requerimento do PSD. Passo imediato a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem 5 minutos. Eu peço mais uma vez aos Srs. Deputados que tenham em consideração que, sendo mais fácil fazer perguntas do que responder, tenham em consideração que a Sra. Ministra precisa do tempo necessário para responder. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, o Sr. Estado de Estados, os colegas. E eu começaria com duas notas prévias. Uma primeira, dirigida à Sra. Ministra, para dizer que o PSD, de facto, tem alguma dificuldade em aceitar um argumento que a Sra. Ministra sistematicamente traz a estas reuniões e qual nós, de facto, não aceitamos, que é o argumento que a Sra. Ministra utiliza de que, de facto, os seus deputados da Assembleia da República não conhecem a realidade, não sabem o que se passa nos locais, mas que os senhores é que sabem. Eu não ponho em causa, de facto, não pretendo pôr em causa, a sabedoria que a equipa ministerial terá do que se passa nas escolas. Mas gostaria de lembrar à Sra. Ministra que neste grupo parlamentar tem deputados que já foram diretores de escolas, tem deputados que são professores, e foram professores até há muito pouco tempo. Tem deputados que foram vereadores de pelouro da educação, de câmaras municipais, até 2009, até virem para cá. E por isso, só para dar esta nota de facto de que, quando nós nos referimos àquilo que são as nossas percepções das escolas, no mínimo que gozem da mesma simpatia que nós temos para com os seus conhecimentos. Acho que é o mínimo que nós podemos exigir relativamente a esse argumento estafado que repetidamente utiliza e que nós repudiamos. Uma segunda nota prévia, de facto, para a Sra. Deputada Paula Barros e para o Partido Socialista, que, pronto, percebemos hoje que já está em campanha eleitoral, se calhar cedo demais, mas é uma decisão que não nos cabe comentar, para lhe dizer que a Sra. Deputada se invoca aqui que o PSD defende interesses, dando ideia que são interesses mais ou menos legítimos ou obscuros, seria importante que concretizasse. E dizer também à Sra. Deputada que o PSD não tem medo, e nem vale a pena comentar sequer essa afirmação. Agora, o PSD também não tem vergonha e, sobretudo, sabe o que quer. Agora, o que eu gostaria de recordar à Sra. Deputada é que quem parece que não sabe o que quer é o Partido Socialista. E dou-lhe um exemplo muito simples. O mesmo Partido Socialista, os mesmos deputados, que até 2009 defenderam acerrimamente o fim das faltas justificadas no Estatuto do Aluno, mas que, por força de terem perdido a maioria absoluta, tiveram que dar um passo atrás e defender exatamente o contrário. E por isso, com este pequeno exemplo, acho que fica bem demonstrado quem sabe o que quer e o que é que não quer, e a forma como vai atuando aos zigue-zagues ao longo dos últimos tempos, conforme aquilo que vão sendo as políticas apresentadas e seguidas. Passando aos temas que nos trazem aqui, Sra. Ministra, nós fomos surpreendidos há umas semanas atrás com uma notícia que dava conta da demissão do Sr. Professor Ernesto Paiva de coordenador das equipas de apoio às escolas de Coimbra. E o mais surpreendente de tudo isto foi que nós, de facto, aquilo que foi tornado público não dizia diretamente respeito à qualidade do seu trabalho, à competência do seu trabalho, mas veio-se a saber, sim, que o Sr. Professor Ernesto Paiva, que também é professor e que dá aulas numa escola, para além das funções que faz enquanto coordenador da equipa de apoio, tinha subscrito um documento que, pasme-se, o que dizia ou o que sugeria era que seriam necessários introduzir algumas melhorias no modelo de avaliação no futuro. Nem sequer era um documento à semelhança de tantos outros que circulam por aí a pedir a suspensão já, a pedir o fim da avaliação, não. Era um contributo positivo, resultante da reflexão de um conjunto de professores que, de facto, o modelo devia incorporar algumas melhorias. Ora, eu gostaria de recordar que este não é um lugar de gabinete. Isto não é um adjunto, não é um assessor, não é um membro do governo, nem sequer é um diretor regional. Estamos a falar de um lugar predominantemente técnico. Aliás, trata-se de uma pessoa que tem feito este trabalho ao longo dos anos, independentemente de direções regionais, independentemente até de alguns governos. E o que é que nós verificamos? É, de facto, há uma ausência completa de justificação deste ato. Se os delitos de opinião são para continuar a ser sistematicamente penalizados pelo governo socialista, fica bem aqui claro, de facto, qual é que é o conceito de democracia que a Sra. Ministra e a sua equipa têm, porque até agora, Sra. Ministra, da sua boca, nós não ouvimos rigorosamente nada e gostaríamos, de facto, de perceber e de saber o porquê deste desenlace e o porquê de não ter havido nenhuma posição, nenhuma justificação por parte do Ministério da Educação, que se remeteu, de facto, ao silêncio vasto deste assunto, silêncio esse que nós repudiamos, porque entendemos que não é assim. Trata-se de um lugar técnico, de trabalho, ainda por cima de alguém que tem vindo a ser elogiado ao longo dos anos, quer por autarcas socialistas, quer por autarcas do PSD, quer por escolas dirigidas por diferentes diretores, e por isso temos alguma dificuldade em perceber e gostaríamos, de facto, que a Sra. Ministra explicasse esta matéria hoje. O segundo assunto tem esta virtude, quando o PSD faz o requerimento para discutir os problemas ligados ao financiamento das escolas profissionais, invariavelmente ao longo dos últimos 6 anos, desde que eu sou deputado, resulta nisto. Uns dias antes, o pagamento é feito. E por isso valeu a pena, de facto, fazer este requerimento, porque, Sra. Ministra, o financiamento para o nível 3 das escolas profissionais começou a ser pago verbas respeitantes a este ano letivo, e estamos no final do segundo período, no final do segundo período, Sr. Deputado, na quinta-feira passada. Mas o nível 2 ainda não recebeu um tostão este ano letivo. E eu, de facto, Sra. Ministra, gostaria de perceber porque é que isto acontece. Porque aqui há uns tempos atrás foi a mudança de quadro comunitário, depois entrou-se uma velocidade de cruzeiro e neste momento isso não acontece. Sr. Ministro, estas escolas têm que pagar fornecedores, salários a professores, salários a funcionários não docentes, quer dizer, bolsas de formação aos alunos, e não faz qualquer sentido. Por isso acho que era importante percebermos hoje o que é que está aqui em causa, se é de facto o quê? O que é que acontece no POPH neste momento que justifica estes atos? Estamos no final do segundo período e das verbas deste ano letivo, 2010-2011, o nível 2 pago zero e o nível 3 começou a ser pago na quinta-feira passada. O terceiro tema, Sra. Ministra, tem a ver também com as questões do POPH, mas agora já não nas escolas profissionais, mas naquilo que diz respeito aos cursos profissionais, Educação e SEF e também das escolas TAPES, a forma como a partir de janeiro as remunerações dos docentes estão a ser feitas e estão a ser asseguradas também por esta fonte de financiamento, ou seja, pelo POPH, que resulta de facto aqui algumas incongruências que merecem alguma explicação na nossa opinião. Já percebemos até que os professores da mesma escola hoje em dia recebem em momentos diferentes. Mas, Sra. Ministra, há aqui um problema que as escolas estão a sentir, é que o dinheiro do POPH dá para pagar aos professores, mas não tem verba para os descontos para a Ação Social, para a Caixa Geral de Aposentações, nem para a DSE. Mas, no entanto, estes pagamentos têm de ser feitos. E, por isso, é importante, de facto, que o Ministério, enfim, termine com estas atrapalhadas e que crie, de facto, regras claras e escorreitas para que isto não venha a acontecer. Porque, quando se questiona o Gabinete de Gestão Financeira, começa por dizer telefonicamente que não sabe porque não foi equacionado desta forma. Agora, mais recentemente, diz que se vão recorrer, de facto, aos saldos dos reembolsos de setembro a dezembro. Nós estamos a falar de salários e de despesas feitas em 2011. E, sobretudo, quer dizer, tem que haver, de facto, aqui uma transparência de processo, porque estamos a falar de professores que tanto dão aulas às turmas regulares, se assim quiser, como dão algumas horas a estas turmas que, enfim, destes cursos. E não faz qualquer sentido que na mesma escola, na mesma organização, haja, enfim, pagamentos a duas velocidades e, sobretudo, incongruências a duas ou mais bitolas diferentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Correia. Em relação à primeira questão que colocou do coordenador de equipa das escolas de Coimbra, o que se passa é que um coordenador de equipa tem que assegurar o cumprimento de medidas e das leis que estão aprovadas. E é inconsistente da parte de um responsável que tem que, junto às escolas, assegurar o cumprimento das medidas, pronunciar-se contra a lei, pronunciar-se publicamente e, portanto, publicar a sua oposição às medidas que tem que acompanhar e que tem que, junto das escolas, assegurar que são desenvolvidas de uma forma serena e correta. Acontece que a senhora diretora regional, a doutora Helena Libório, considerou que o facto do professor que estava coordenador da equipe ter tomado essa atitude e outras atitudes, não foi a única, que feria o dever de lealdade e decidiu que ele não tinha condições para continuar a exercer as funções e nós, naturalmente, que aceitamos a decisão da senhora diretora Helena Libório, por quem temos uma máxima consideração do ponto de vista profissional e que ela sim tem tido uma atitude em relação à equipa do Ministério de competência profissional e lealdade. Em relação ao segundo ponto que o senhor deputado colocou do pagamento das escolas profissionais,
Todas as questões que se colocam têm a ver com o pagamento é feito na sequência, como sabe, de aprovação e validação de candidaturas. Esse processo, como sabe, é um processo que exige da parte das escolas, enfim, a elaboração dos processos e depois tem todo um procedimento que não depende do Ministério da Educação. E neste momento o que lhe posso dizer é que todas as escolas profissionais privadas, os pagamentos foram regularizados, não existe qualquer montante por liquidar às escolas privadas, profissionais privadas, e nas escolas públicas, tanto nos cursos profissionais como os CEF, os pedidos de reforço financeiro dos projetos referentes ao ano letivo foram aprovados. O pagamento que não estava feito já foi feito e, portanto, tudo está a processar de acordo com aquilo que é desejável e, portanto, não vejo que a questão subsista. O POPH tem feito a transferência das verbas e nós sabemos como é importante para a gestão dos projetos educativos recorrer a estas verbas do POPH para que tudo aquilo que é elegível e que é para financiamento comunitário possa beneficiar o nosso país. Nós temos da parte das escolas, tanto das escolas profissionais privadas como das escolas públicas, das direções das escolas, tido um empenhamento para que as coisas corram bem. Nós temos uma articulação com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Economia para que estes processos se façam com a maior celeridade possível e neste momento nós sabemos que tudo está feito e que os pagamentos estão feitos, portanto a questão deixa de existir.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bravo Negro, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, caras e caros colegas. Eu ia começar exatamente no âmbito deste requerimento do PSD por falar um pouco do POPH. Porque o POPH, o Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano, tem uma história. E essa história começa em 2005, 2006, quando o governo do Partido Socialista, através do seu primeiro-ministro, José Sócrates, negociou, no âmbito do quadro de referência estratégico nacional, aquele que foi, até hoje, o maior pacote financeiro de ajuda à qualificação dos recursos humanos em Portugal. O POPH tem um orçamento de 8.736 milhões de euros, que é só o maior investimento sempre feito, do ponto de vista da União Europeia, na qualificação dos recursos humanos em Portugal. E esta é a história do PS no que diz respeito ao POPH. Enquanto o PSD se preocupa pontualmente com aquilo que são os procedimentos administrativos necessários, porque têm que ser rigorosos e transparentes para processamento de pagamentos numa perspectiva meramente contabilística de salvaguarda de alguma preocupação, que é sempre legítima das escolas, mas que não passa disso, o Partido Socialista, em 2005 e 2006, tratou de assegurar um envelope financeiro como não há memória no nosso país. Se juntarmos a esse envelope financeiro de 8.736 milhões de euros, aquilo que tem sido o orçamento anual do Ministério da Educação desde 2005 até hoje, nós não temos qualquer escala que seja comparável ao investimento que foi feito nos últimos 6 anos na educação e na formação dos portugueses. E se juntarmos em cima destas duas parcelas, uma terceira parcela, que é aquela que decorre do orçamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social no que diz respeito ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, no que reporta à qualificação e à formação profissional, nós estamos, de facto, a léguas em termos de pensamento e de ação, daquilo que foi algum pensamento que o PSD alguma vez já teve acerca desta matéria e daquilo que foi a ação do PSD no passado. Qualquer comparação entre as duas coisas é uma comparação que não tem qualquer tipo de escala possível de ser comparado. O PSD vem aqui hoje com questões, digamos, menores. E no momento em que Portugal, digamos, está numa fase de absoluta mudança de paradigma no que diz respeito à educação, com um reforço como nunca houve ao nível do alargamento da rede de pré-escolar, com uma requalificação e um reordenamento da rede do primeiro ciclo, substituiu de vez aquilo que foi a rede que o Dr. Oliveira Salazar deixou a Portugal em 25 de Abril, que só agora nós conseguimos, enquanto país, requalificar completamente. porque as escolas primárias que nós estamos neste momento a encerrar são as escolas primárias em que muitos de nós aprendemos, os nossos pais e algumas delas os nossos avós, o que é perfeitamente inaceitável nos dias de hoje. Não há nenhum hospital em que nós possamos receber um tratamento de saúde que seja ao mesmo hospital em que os nossos pais ou os nossos avós se trataram. Mas nas nossas escolas isso passava-se. Isso é uma vergonha do nosso país. E felizmente nós estamos a acabar com isso hoje. E quem não percebe que criar condições de igualdade de oportunidades, de equidade no acesso e na frequência do ensino básico para as crianças que vivem no interior não é aprisioná-las nas suas terras e nas suas antiquíssimas escolas, mas é proporcionar-lhes acesso e frequência em escolas de igual qualidade às escolas em que as crianças das cidades aprendem, é não perceber, não viver, não compreender e demitir-se de defender a coesão territorial e de defender os interesses e os direitos das pessoas que vivem no interior. Não é assim que se defende os direitos dessas crianças. Defender os direitos dessas crianças é permitir que elas aprendam com os mesmos instrumentos e com a mesma qualidade com que aprende qualquer outra criança de qualquer outro ponto do país. E é isto que nós temos que interiorizar, e não é uma questão de política ou de ideologia, é uma questão de justiça social e que deveria ser partilhada por todas as pessoas. Quando nós falamos nas escolas secundárias, na requalificação que está em curso, juntando cerca de 300 escolas secundárias que estão a ser requalificadas, com mais cerca de 600, 700 centros escolares que estão a ser construídos, mas nós estamos a ver bem qual é que é a obra que está neste momento em curso na nossa educação, na infraestrutura física. Mais de 1000 escolas hoje estão a ser ou já foram requalificadas. Não há qualquer país do mundo que tenha uma frente de obra desta magnitude. E o nosso país, nas dificuldades que atravessa, nos momentos difíceis que atravessou, o governo do PS sempre assumiu a educação como a sua prioridade número um. E mesmo nos momentos mais difíceis, quando foi necessário alocar recursos financeiros para aqui ou para ali, sempre foram alocados à educação. Isto é um esforço nacional que merece, da parte de todos nós, o máximo respeito, porque ele está depois a ser concretizado com o apoio de milhares de autarcas, de milhares de diretores de escola, de milhares de professores, de pais de encarregados de educação, que dão o seu contributo para que tudo isto resulte, de facto, em melhor, em mais e melhor educação. 5 ou 6 anos depois nós temos mais alunos no nosso sistema, nós temos mais oferta formativa, temos cerca de metade dos nossos estudantes ao nível do ensino secundário em vias profissionalizantes, temos mais 1.300.000 adultos no sistema de ensino, nós temos um sistema educativo com muito mais pessoas, com muito mais oferta e que finalmente começa a dar também mais e melhores resultados ao nível daquilo que é a infraestrutura fundamental, que é a inteligência do nosso país. E eu acho que isto é um projeto nacional e que deve merecer, da nossa parte, na nossa Comissão, o máximo respeito. Mas, infelizmente, o que nós verificamos aqui é que o PSD não está à altura deste desígnio. Não está à altura deste desígnio. O PSD tem questões menores, questões contabilísticas, e não está à altura de pensar e de discutir connosco aquilo que é a maior obra pública em marcha em Portugal, que é a qualificação dos portugueses. Infelizmente, temos que reconhecer isso. E os requerimentos que são apresentados, as questões que são apresentadas, os silêncios que são aqui colocados, são a prova de que Vossas Excelências não estão à altura do desafio que Portugal está a atravessar e não estão à altura do sacrifício e do trabalho que os portugueses estão a fazer na sua própria qualificação. E para terminar, Sr. Presidente, mas há aqui uma questão escondida, porque o PSD, em sede de Comissão de Revisão Constitucional, já falou e já nos disse o que é que pretende para a educação e para o seu futuro. É que todo este esforço que o país está a fazer, todo este investimento financeiro que o país está a fazer no sentido de requalificar o seu sistema público de educação, afinal de contas, é para ser desmantelado, pura e simplesmente, através da livre escolha, da instituição do cheque-ensino e do desvio do financiamento público para cada uma das famílias, para que essas famílias possam ser seduzidas pelas escolas privadas e possam transportar aquilo que é o financiamento público e que é o maior investimento sempre na educação em Portugal para um subsetor que é respeitável, mas que, de facto, até hoje, digamos, não deu provas de que também esteja à altura do desafio que nós temos pela frente. E, para terminar, uma pergunta só à Sra. Ministra. Em todo o universo de estabelecimentos de ensino e de escolas de Portugal, queria que me respondesse se as escolas públicas, os agrupamentos e as escolas secundárias hoje estão a financiar-se em orçamento de Estado e estão a financiar-se através de fundos europeus. As escolas profissionais públicas e privadas estão a financiar-se através de orçamento de Estado e através de fundos europeus, que são fundos competitivos, estão a competir umas com as outras. Há algumas escolas no nosso sistema educativo que vivam exclusivamente do orçamento de Estado? É a questão que eu lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bravenido. Eu, antes de responder à pergunta, agradeço as suas
pergunta e as suas considerações. Gostava de fazer aqui uma correção, porque há bocado por lapso disse um dado errado sobre o número de escolas que ainda têm, que com menos de 21 alunos estão em condições, não estão em condições de ser mantidas a funcionar. São 420 escolas, eu enganei-me há bocado, portanto queria pedir desculpa por isso, nós temos neste momento cerca de 400 novos centros escolares que estão já em funcionamento. Portanto, nós temos ainda 420 escolas com menos de 21 alunos que terão que ser encerradas, porque realmente não correspondem às condições, mas temos 400 novos centros escolares que, com todas as condições que conhecem, com a oferta de todos os recursos e com equipamentos que permitem aos alunos ter acesso à informação, com bibliotecas, com o plano tecnológico da educação, que equipou com todos os recursos, com os quadros interativos, com também com a possibilidade de funcionamento da escola a tempo inteiro, com os refeitórios, com os equipamentos desportivos, os campos de jogos, etc. Portanto, gostava de fazer essa ressalva. Em relação à questão que o Sr. Deputado colocou, nós neste momento, o sistema educativo tem vindo a ser gerido com o Orçamento de Estado e com o recurso a financiamento dos fundos comunitários em todos os domínios, praticamente em todas as áreas há financiamento comunitário. Nós temos procurado identificar quais são os domínios elegíveis e incentivado as escolas e as organizações públicas e privadas, portanto as escolas profissionais, as escolas que têm a vertente artística, música, sobretudo música, também recorrem a financiamento do POPH, os projetos, por exemplo, as escolas que estão em territórios educativos prioritários recorrem a financiamento do POPH, e esta conjugação de projetos que são financiados com recurso a fundos comunitários com o investimento do Estado, tem permitido, de facto, uma dinâmica nas nossas escolas que se reflete nos resultados escolares. Por outro lado, em relação aos edifícios, também, como sabem, tem havido um investimento comunitário considerável e precisamente com o investimento de fundos comunitários, com o recurso também ao Orçamento de Estado, que tem sido possível a reabilitação do nosso parque escolar, e nós vamos poder legar às novas gerações um parque escolar que corresponde, de facto, à visão que nós temos hoje do que é a educação projetada para o futuro.
Obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Michel Soifert, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Passarmos agora a recorrer ao POPH na área da música e do ensino artístico tem trazido alguns constrangimentos, como sabe, a essas escolas. E não deixa de ser curioso que há um fio condutor na ação do Governo em relação a matérias parecidas que é de lamentar. A escola, a Sra. Ministra hoje aqui já disse, é verdade, porque a Sra. Ministra aqui já falou nas cartas municipais de educação como um instrumento dinâmico. Não tinha era dito que os contratos de patrocínio também eram instrumentos dinâmicos, apesar de serem contratos, que os contratos de associação eram contratos dinâmicos. Que a palavra dada pelo Ministério e assinada nos contratos que fez com as escolas, que afinal só valia até o Ministério mudar de ideias. Porque quando assinou para 2010-2011 contratos de patrocínio com as escolas de música, e em janeiro decorre exatamente esse ano letivo, eles sabem que vão deixar de receber o dinheiro das transferências do Orçamento do Estado, que vão passar a candidatar-se ao POPH, que o POPH... Vão saber até ao fim deste mês as condições nas quais se candidatam. Retroativamente podem receber 60 dias, já sabem que o primeiro mês, o mês de janeiro, não lhes vai ser pagos. Não sabem, não conhecem os procedimentos. E não sabem o que é que farão entre o início do ano civil de janeiro até a altura em que entregam as candidaturas, quando conheciam os contratos de patrocínio assinados, fica na dúvida qual é a palavra, o que é que vale a palavra do Ministério. Se já estava, Sra. Ministra, é uma pergunta, no Orçamento do Estado, prevista a alteração, deixar de pagar este ensino por via do Orçamento do Estado e passar a pagá-lo pelo POPH, como é que o Ministério não avisa as escolas disso a tempo e horas? Sabemos que, entretanto, os pagamentos estão a ser feitos, muito bem, mas os atrasos que se devem no POPH, tanto no profissional como nesta área, são devidos à falta de falta de entrega do valor da comparticipação nacional junto aos fundos comunitários, porque, como é evidente, Sra. Ministra, nada opomos a que sejam usados os fundos comunitários para fazer estas transferências. Mas o Estado português tem que entregar a comparticipação nacional a tempo e horas para que ela possa ser entregue às escolas, inclusivamente, Sra. Ministra, que foram recorrer a empréstimos bancários para cobrir os seus custos operacionais, ou algumas que reduziram na oferta aos seus alunos. E, portanto, é um bocado, com alguma perplexidade, que vemos que o Ministério emenda à mão contratos já assinados. O mesmo aconteceu com os contratos de associação, como sabe, o mesmo aconteceu com as cartas municipais de educação, e a pergunta que se impõe é, no futuro, se a Senhora Ministra continuar responsável pela pasta, se porventura continuar em funções, para o próximo ano letivo, vai continuar a fazer o financiamento destas escolas por via do POPH, sim ou não? Acabaram para sempre as transferências do Orçamento de Estado, é uma pergunta legítima. E vai, o que é que o Ministério da Educação vai fazer, porventura, com a sua influência, junto do Ministério das Finanças e do Trabalho, para que os pagamentos sejam feitos a tempo e horas e as escolas não tenham que esperar até março para receber as transferências do ano que, apesar de tudo, começou em janeiro e que tem custos de 2-3 meses para suportar, tem as escolas custos de 2-3 meses para suportar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem
obrigado.
A palavra.
Vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para responder à questão, por favor.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Programa Operacional Potencial Humano consagra linhas de financiamento para a dupla certificação. É nesse quadro que estão a ser financiados os cursos que referenciou, os cursos artísticos. Tal como acontece com os cursos profissionais, tal como acontece com os cursos de educação e formação, isto tanto para escolas públicas como para escolas privadas. Aquilo que estava previsto em sede do Orçamento do Estado era que, sendo estes cursos de dupla certificação e havendo financiamento, sendo estes cursos elegíveis em sede de programa operacional, que se pudesse utilizar os fundos comunitários para financiar estes cursos. E é isso que as escolas estão a fazer, submetendo candidaturas ao Programa Operacional Potencial Humano. O que é que o Ministério da Educação está a fazer, entretanto? É garantir o financiamento pelo orçamento do Ministério da Educação e, portanto, não há atraso nos pagamentos e não vejo qual é a razão. Tal como ficou regularizada a situação com os cursos profissionais, que está na base do requerimento que faz cá estar os membros do Governo. Agora, é preciso dizer uma coisa sobre esta matéria, é que o POPH, consagrando linhas de financiamento para a qualificação da população portuguesa. E esse aqui é o desafio do sistema educativo. O desafio do sistema educativo é a qualificação da população portuguesa. E aquilo que o Ministério da Educação está a fazer nesta matéria é ser consequente, contribuir para a concretização desse desafio, que é o da melhoria dos níveis de qualificação da população portuguesa. E é por isso que há linhas de financiamento para a expansão e diversificação das vias profissionalizantes, para os cursos profissionais, para o CEF, para os cursos do ensino artístico especializado, que conferem dupla certificação, mas também para a educação e formação de adultos. Há também uma linha específica para os centros novas oportunidades e para os cursos de educação e formação. O POPH é uma fonte de financiamento, é um instrumento financeiro ao serviço das políticas públicas. É esse o sentido. Nós temos todo o gosto em discutir aqui as questões de procedimento, as questões processuais, Gostaríamos de discutir questões de substância, mas o requerimento não vai nesse sentido. Agora, aquilo que vos quero dizer é que estas linhas têm sido fundamentais para apoiar a política educativa, para garantir que hoje há mais de 1 milhão de adultos que aceitaram o desafio da qualificação, regressando ao sistema de educação e formação. Que temos mais de 250 mil jovens inscritos em sistemas de ensino e de formação, que temos 50% de jovens nas vias profissionalizantes, aliás, como a OCDE vinha há anos a propor ao sistema educativo português, que reduzimos as taxas de retenção e de desistência, que reduzimos o abandono escolar. Hoje abandonam menos 70 mil jovens do que abandonavam em 2005, são dados do Eurostat. E, portanto, a política educativa tem estes resultados. E o POPH é um mero instrumento financeiro para apoiar as políticas. É esse o sentido. Quanto às questões de processo, de procedimento, elas estão resolvidas, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Michel Sérgio, pede a palavra para que efeito.
Só queria pedir para distribuir um documento, Sr. Presidente, porque o Sr. Secretário de Estado disse que as escolas estão a receber financiamento do Orçamento do Ministério da Educação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Conservatório de Música da Maia permite-se discordar e gostaria que distribuísse este documento às bancadas. Muito obrigado.
A certeza será distribuída imediatamente. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, esta audição está com um ambiente um pouco estranho, eu diria, um pouco estranho. O senhor Secretário de Estado tem entendido toda esta audição como absolutamente hilariante. Eu devo-lhe dizer, eu não acho que o riso retire dignidade a ninguém, mas devo-lhe dizer que é um pouco desagradável quando as pessoas estão a fazer uma intervenção com o Sr. Secretário de Estado, enfim, se ri às gargalhadas, é desagradável para quem está a falar. Devo-lhe dizer que não... Acho que tem que haver aqui assim um mínimo de pudor na forma como nos tratamos uns aos outros. E vejo que a Sra. Ministra está zangada. Está muito zangada com a Assembleia da República, com os projetos de resolução que ela vai aprovando ou não aprovando, e, enfim, com a cessação de vigência de reorganização curricular. Eu devo dizer, eu não sei há quantos anos é que a Sra. Ministra deixou de dar aulas, de exercer como professora, mas acho que quando nós ouvimos as vozes dos agentes educativos que nos vêm falar sobre o reordenamento da rede e a constituição dos mega-agrupamentos, dizendo que são práticas de gestão erradas, eu tenho alguma dificuldade em olhar para esses diretores e para esses professores e entender que eles não fazem a mínima ideia sobre o que é que estão a falar. Que não conhecem, que não dizem umas generalidades sobre a questão da gestão das escolas. Tenho uma imensa dificuldade, porque, enfim, parte do princípio que diretores, enfim, escolhidos pelos conselhos gerais, professores que estão nas escolas, não tenham qualquer ideia e se limitem a dizer generalidades sobre a questão da gestão escolar, bem como olhar às críticas que foram feitas ao projeto de reorganização curricular e dizer que o Conselho Nacional de Educação também escreve pareceres que são generalidades. Portanto, a opinião dos agentes acho que vale por si e acho, devo-lhe dizer, Sra. Ministra, que não acho bem que a Sra. Ministra tenha esse entendimento sobre as opiniões de pessoas que, enfim, que estão no terreno todos os dias. Mas falando sobre os termos do requerimento que aqui estamos hoje, neste momento, a discutir, eu devo-lhe dizer que aquilo que aconteceu na Direção Regional de Educação de Coimbra é preocupante, porque já coisas semelhantes aconteceram no passado com direções regionais de educação que estavam sob a tutela direta de um governo do Partido Socialista na relação com os seus nomeados. E, portanto, aquilo que aconteceu em Coimbra foi que um professor, exatamente por ser coordenador das equipas de apoio às escolas, dava aulas apenas a uma turma, entendeu que o modelo de avaliação que estava a ser aplicado, dado que ele lecionava apenas uma turma, tinha uma imensa dificuldade de aplicação à sua situação específica. E, portanto, que foi no entendimento da sua prática real, do seu contexto de trabalho, que entendeu subscrever um texto crítico em relação ao modelo de avaliação. E, como sabe, o modelo de avaliação tem vindo a ser criticado por dezenas e dezenas de agrupamentos de escolas, de departamentos de professores, se calhar gente que só diz generalidades, mas, enfim, estão na escola todos os dias e compreendem que esta aplicação do modelo de avaliação está a demonstrar como ele é absolutamente burocrático, desnecessário, que cria uma série de procedimentos que roubam tempo aos professores e, portanto, têm subscrito este conjunto de opiniões. Porque cumprir a lei, Sra. Ministra, desde o nomeado até ao professor que está na escola, todos têm que cumprir a lei. Espero que não haja um entendimento por parte do Ministério da Educação que é preciso, enfim, afastar todas as pessoas que têm críticas à legislação e à orientação política da legislação que está em curso. Ora, este professor específico tinha uma competência técnico-pedagógica e era por isso que estava numa equipa de acompanhamento às escolas e de apoio às escolas. E, portanto, é estranho que seja exatamente no âmbito de uma questão de avaliação que ele seja afastado. Ele é afastado por delito de opinião, não porque seja incompetente no trabalho que faz como coordenador das equipas de apoio às escolas. E isso é que eu acho absolutamente preocupante, é que na Direção Regional de Educação, sobre o modelo de avaliação, não fazem uma avaliação de qual é a competência e o trabalho deste professor enquanto coordenador da área em que foi nomeado, não. É sobre uma questão de opinião, sobre uma escolha política que foi levada avante pelo Ministério da Educação. E isso é que me parece absolutamente preocupante. Não só isso, como esse entendimento que quem está a cumprir um conjunto de funções não tem direito a uma opinião política que nasce exatamente da sua circunstância de ser nomeado e de ter determinado tipo de tarefas. E eu acho que era sobre isto que a Sra. Ministra tinha que responder. Até porque a DREC tem feito escolhas, Sra. Ministra, que eu devo lhe dizer que acho que são discutíveis. As notícias que têm aparecido sobre os gastos que foram feitos na DREC a cobrir o sol dos carros dos trabalhadores da DREC, eu devo lhe dizer que eu acho que era a altura de esclarecer isto. Porque eu acho que quem trabalha em funções públicas tem direito a toda a dignidade nas suas condições de trabalho. Mas aquilo que foi divulgado em termos dos 138 mil euros e do concurso público, aqui está o contrato no portal da transparência do Governo, 138 mil euros para cobrir carros do sol na DREC, num momento de contenção orçamental com todas as justificações que a Sra. Ministra tem dado, eu diria que não era a escolha mais acertada. E sobre isso é que eu acho que provavelmente a Sra. Ministra devia, enfim, ter alguma opinião, não sobre um professor que faz uma crítica a um modelo de avaliação que ele, pela sua própria prática, percebe que é um modelo de avaliação que não funciona. Última questão. Têm chegado a esta Assembleia muitos relatos de escolas TAPE que foram agora instadas a concorrer aos programas do POPH e da dificuldade das escolas que quase têm que fazer malabarismos e inventar justificações para se concorrer a este tipo de programas, quando é notório que as escolas TAPE devem ter o seu financiamento assegurado pelo Ministério da Educação, como é óbvio e natural. E, portanto, hoje há dificuldades em assegurar os pagamentos a todo o corpo docente, exatamente pelas escolas TAPE terem sido direcionadas para os programas de POPH. E gostava que a Sra. Ministra se pudesse esclarecer esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Em primeiro lugar, eu gostava de lembrar um conceito que me parece muito importante recolocar aqui, o interesse público. Todas as o recurso ao POPH ou todas as medidas que nós tomamos têm sempre como pano de fundo qual é o interesse público e quando há recurso ao POPH é porque há projetos nas escolas que são elegíveis pelo programa POPH e, portanto, nós achamos que é um dever aconselhar e encaminhar aqueles que podem recorrer a esses programas para que o façam, para que o nosso país possa beneficiar do financiamento do POPH. Se os senhores deputados acham que um investimento do Orçamento de Estado deve ser o único meio para financiar todos os projetos da educação, nós entendemos que assim não deve ser. Se existem financiamento, se existe uma possibilidade de financiamento comunitário, nós devemos recorrer a esse financiamento. Como o Sr. Deputado Bravnik já disse, foi uma linha que foi aberta pelo Sr. Primeiro-Ministro e nós devemos recorrer a todas as linhas que são suscetíveis de ser utilizadas pela educação para o financiamento dos nossos projetos e programas. Em relação à rede escolar, gostava de dizer à Sra. Deputada que não tive oportunidade de ler o parecer sobre a reorganização da rede escolar do Conselho Nacional de Educação, pela simples razão que ele ainda não foi feito. E, portanto, desculpe, não me interrompe, como eu também não a interrompi. Desculpe. A senhora disse que o Conselho Nacional de Educação deu um parecer sobre o reordenamento da rede escolar. Esse parecer não foi feito. E estávamos a falar sobre isto. Em relação a outros comentários pessoais, eu dispenso-me de comentar os comentários pessoais, porque julgo que o nível de dignidade que esta Assembleia exige deveria levar que os deputados não fizessem comentários pessoais. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, gostaria de salientar que estamos num órgão de soberania. O Governo tem direito de manifestar as suas opiniões e fazer os seus à parte, os deputados, obviamente, também. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Tem importância. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para acrescentar mais alguns aspectos relativamente a questões levantadas pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Antes de mais, para dizer que a avaliação do desempenho docente é uma das linhas fundamentais da política educativa deste Governo. E a posição do Governo e do Ministério da Educação relativamente a esta matéria é que, efetivamente, o modelo de avaliação do desempenho docente consignado na lei e fruto de uma negociação coletiva com as organizações sindicais deste país, que representam os docentes deste país, é um modelo simples, é um modelo objetivo, é um modelo que traz um valor acrescentado extraordinário para a qualidade do ensino e da aprendizagem no nosso país e é, efetivamente, um modelo execuível. Acrescente-se que, neste momento, todas as unidades orgânicas, todas as escolas deste país estão a desenvolver a avaliação do desempenho docente com o apoio das direções regionais e com o apoio dos serviços centrais do Ministério da Educação, nomeadamente da Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação. Como todos os processos, naturalmente, no quadro do nosso sistema educativo, processos que dão os seus primeiros passos, é natural que existam algumas dificuldades conjunturais e que não exista propriamente uma consonância de perspectivas, de opiniões relativamente a esta matéria, como não existirá e não existiria relativamente a qualquer outro modelo de avaliação do desempenho docente. Quanto para tentarmos, enfim, esclarecer mais uma vez a matéria do coordenador da equipa de apoio às escolas da DREC. É óbvio, e temos de o assumir com toda a frontalidade, que da parte da tutela isto é uma questão um pouco burlesca de vir ser abordada num órgão de soberania como a Assembleia da República. Mas aí vai um último esclarecimento, e o esclarecimento é tão simples quanto este. Quem nomeia os coordenadores das equipas de apoio às escolas, que de uma forma até algo paradoxal é uma questão levantada nesta Assembleia, por parte de alguns partidos que advogam o fim das equipas de apoio às escolas, mas que por oportunismo político vêm aqui levantar esta questão, é absolutamente risível, é o mínimo que se pode dizer. O que acontece relativamente a isto é que os coordenadores da equipa de apoio às escolas são nomeados na base da confiança e são representantes dos diretores regionais de educação. E, portanto, compete à Diretora Regional de Educação, neste caso do Centro, a nomeação e a destituição destes coordenadores da equipa no caso de ser quebrada a relação de confiança e no caso de, apesar de em estado, como foi o caso, manter esta atitude e esta dissonância entre aquilo que é a sua ação e aquilo que é a defesa dos interesses da implementação das medidas de política educativa, no caso vertente da avaliação do desempenho docente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Ana Drago, pede a palavra para que efeito? Tem a palavra.
Pergunto, Sr. Presidente, se haverá algum problema de som nesta sala, dado que a Sra. Ministra disse que eu me referia a um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o reordenamento da rede e eu referi-me a um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a reorganização curricular. Não sei se a Sra. Ministra ouviu mal por um problema de som que possa existir nesta sala ou se a Sra. Ministra, de forma intencional, distorceu aquilo que eu disse. Muito obrigada.
Sr. Deputado, não tenho condições agora de mandar verificar o sistema de som da sala. De qualquer maneira, posso perguntar à Sra. Ministra que ouviu diretamente se quer responder.
Pareceu-me que era que a Sra. Deputada tinha falado da reorganização da rede.
Está esclarecida a questão da transmissão do som dentro da sala. Sr. Deputado Miguel
Tiago. Mas a Sra. Deputada estava a falar da rede escolar.
Está definitivamente esclarecido. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu, antes de mais, não lhe vou pedir tempo especialmente para uma interpelação, mas o princípio da minha intervenção é quase uma interpelação. Era uma interpelação à mesa no sentido que seja distribuído o estudo que a Sra. Ministra utilizou há pouco para dizer que escolas maiores produzem melhores resultados. Que curiosamente, Srs. Deputados, de todas as coisas que até hoje li, nomeadamente estudos nesta matéria, é o único que faz essa menção. Mas que seja distribuída à mesa, que seja distribuída a todos os senhores deputados, para que possamos ver também os seus autores. E verificar que não é apenas Peter Matthews, e que é também Alexandre Ventura. E perguntar à Sra. Ministra se foram todos os autores desse estudo igualmente recompensados pelas posições políticas que assumiram naquilo que é um elogio desmedido, sem qualquer base material, absolutamente baseado apenas em considerações altamente subjetivas, de elogio desmedido ao Governo. Pronto, é tudo bom. Curiosamente, há um elemento naquele estudo que é crítico. Que saúdo o Sr. Secretário de Estado por se ter dele lembrado. Sim, deve ter sido o Sr. Secretário de Estado que escreveu aquela parte. Aliás, todas aquelas partes. Mas que curiosamente, que é uma crítica que nos parece justa, é aquela que nunca este Governo referiu como um elemento da sua política, sequer como um objetivo, que é a integração dos professores das AEC nos quadros e a sua integração na carreira docente. Curiosamente, sobre esse ponto, a Sra. Ministra até hoje não disse nada. Adiante para os temas que presidem esta segunda sessão da nossa audição. Da nossa parte, Sra. Ministra, sobre o que se passou com a exoneração por quebra do dever de lealdade, pelo menos foi aquilo que foi divulgado na comunicação social, do coordenador da equipa de apoio às escolas, da nossa parte, Sra. Ministra, há aqui uma primeira preocupação, é que se se reconhece num conjunto de quadros da administração pública, neste caso de professores, características que os capacitam técnica, e neste caso administrativamente, para o desempenho de uma determinada tarefa e que no desenvolvimento da sua tarefa esse quadro identifica um conjunto de problemas, parece-nos a nós que o mais sensato seria que o Governo, tendo em conta a experiência e o reconhecimento que o próprio Governo, através da administração desconcentrada, atribui àquele quadro, reconhecer pelo menos o contributo com mais peso até. Portanto, seria até do Governo ponderar ainda mais as questões que são levantadas, as sugestões que são feitas, e não de proceder de forma hostil, ou de legitimar de forma hostil uma decisão da diretora regional. De toda a forma, Sra. Ministra, isso são formas de estar e também demonstram qual é a maneira como cada um interpreta o seu mandato e a forma como exerce o poder ou como, de facto, aplica o poder que lhe é atribuído. Portanto, ao invés de confiar ou, pelo menos, ponderar com mais peso um contributo tecnicamente habilitado, Este governo o que faz é dizer que foi quebrado o dever de lealdade e exonerar uma pessoa de um cargo para o qual, semanas antes, teria todas as condições. Obviamente que para cargos de nomeação, que neste caso são muito próximos da nomeação política, a questão da legitimidade provavelmente não poderá ser posta em causa, portanto é uma questão que a própria legislação assim prevê, no entanto parece-nos que não é a opção mais sensata, até do ponto de vista da melhoria do sistema, porque se o Governo não confia, ou pelo menos não ouve, e não acautela os contributos que lhe vêm dos seus quadros, ou dos quadros que trabalham diretamente ligados à estrutura da administração da educação, como um contributo válido, antes os expurga, então não nos parece que essa seja a via mais correta e julgamos que isso revela, de certa forma, uma veia autoritária deste Ministério que, ao contrário do que muitos pensavam, não estava centrada na pessoa que presidia o Ministério anteriormente, mas sim nas suas características e no seu projeto político. Sobre eu termino, Sr. Presidente, com as questões do POPH, particularmente no que toca às escolas de ensino especializado da música e também às escolas de TAPE. É óbvio que o POPH poderá chegar a tempo, como poderá ter atrasos. Portanto, é uma matéria que, inclusivamente, nem está nas mãos do Ministério da Educação. O que nós queremos aproveitar para questionar e para denunciar é que este Governo está a desviar do orçamento de Estado para branquear as contas e iludir os portugueses e apresentar déficits mais simpáticos aos seus patrões europeus, está a desviar para financiamento daquilo que deveria ser para projetos pontuais de alavancagem do nosso sistema, neste caso do potencial humano, para o financiamento da estrutura que já existe. E isso é, além de demagógico, é, do nosso ponto de vista, o subaproveitamento e não o melhor aproveitamento, ao contrário do que a Sra. Ministra diz. Porque se estamos a desviar fundos que deveriam ser novas alavancas do potencial humano, novos projetos para serem financiados, e estamos a desviá-los para financiar a estrutura, então nós estamos, na verdade, a desaproveitar o financiamento, estamos, na verdade, a fingir utilizar o financiamento com taxas de execução que certamente aparecerão melhores do que o habitual, mas que defraudam os verdadeiros objetivos daquilo que são os programas de financiamento comunitário. E, Sra. Ministra, isto é particularmente grave. Já é grave de si, mas é particularmente grave nas escolas TAPE, nos territórios de educação, territórios educativos de intervenção prioritária, porque estas escolas, que já contratam, como a Ministra bem sabe, diretamente e recrutam diretamente os seus recursos humanos, são agora também confrontadas com a apresentação de projetos. Com a apresentação, e bem sabemos que, aliás, esse estudo que a Sra. Ministra invocou, assinado pelo atual Secretário de Estado, Alexandre Ventura, também diz que é preciso que todas as escolas contratem os seus recursos humanos e que se acabe de vez com essa coisa do concurso nacional de pessoas, que isso é uma aberração. Era bom era que a Sra. Ministra tivesse essa frontalidade, que diga de vez que isso é para acabar, essa coisa do concurso nacional de professores, e que quer é que as escolas contratem diretamente os professores, que é aquilo que estão a fazer. Que é aquilo que estão a fazer. Autonomia não, isso não é autonomia, Sr. Deputado. Autonomia é poder reduzir, Sr. Secretário de Estado, autonomia é poder reduzir o número de estudantes por turma, definir a componente local do seu currículo, ajeitar os seus horários, isso é que é autonomia. Agora, contratar os professores, na prática, é a pulverização do sistema público de ensino e é um grande passo para aquilo que os senhores vão construindo subrepetitivamente, que é um sistema privado de ensino, um serviço, como chama o CDS, o Serviço Público de Ensino prestado por privados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Bom, o nosso país tem bem consciência da forma como este quadro comunitário de apoio está a ser gerido e até comparativamente com a forma como os primeiros quadros comunitários de apoio, se o primeiro quadro comunitário de apoio tivesse desde logo sido gerido como está a ser este, o nosso país hoje estaria bastante mais avançado ainda do que aquilo que está. Nós hoje temos realmente o financiamento em tantos domínios, com uma qualificação efetiva, com a possibilidade de uma certificação, com o ensino profissional, com um fim, enfim, em tantas áreas que foi possível mobilizar de uma forma consistente os recursos que são postos ao serviço do nosso país pelo quadro comunitário de apoio, a diferença é tal que nem vale a pena enunciar todos os pontos. Nós não desviamos nada no Ministério da Educação. Limitamos-nos
verificar quais são as possibilidades que existem de financiamento e fazer o nosso dever, que é trabalhar em conjunto com as organizações, com as escolas, de forma que elas possam candidatar-se a esse financiamento e ajudá-las, do ponto de vista técnico, a assegurar que o seu trabalho se faz devidamente. Em relação à avaliação do desempenho docente, eu gostava de reafirmar que nós temos um modelo que está no terreno, está a funcionar plenamente. Posso dizer-vos que o modelo levou a que 40% dos docentes solicitassem aulas assistidas. Nós sabemos que as aulas assistidas são indispensáveis para que os professores se possam candidatar a menções de muito bom ou excelente, mas é assinalável que 40% dos nossos docentes tenham considerado que deviam candidatar-se a essas menções. Todo o processo está organizado nas escolas. A acusação recorrente de burocracia é uma acusação que é sempre invocada quando não existe outra, porque, na verdade, nós simplificamos o modelo naquilo que ele pode ser simplificado, mas mantendo naturalmente um rigor e a adequação a todas as dimensões do trabalho docente que devem ser avaliadas para se fazer um trabalho consistente, digno, sério e cientificamente fundamentado. É isso que está em marcha e no próprio modelo e no próprio decreto que aprovou a avaliação do desempenho docente, ficou consignada a necessidade de, no final do ciclo de avaliação, o modelo ser revisto. O que nós não aceitamos é revisões antes do final desse ciclo. Os ciclos devem ser completados de forma a que se possa averiguar aquilo que corre bem e aquilo que corre menos bem, para que os ajustamentos sejam feitos em função de um percurso que é avaliado de uma forma correta. Introduzir alterações a meio dos percursos só leva a que as pessoas não sabem já o que é que funcionou e o que não funcionou, o que é que merece ser mantido e o que exige ser alterado. É por isso que nós sentimos que todos aqueles que apoiam este processo devem estar sintonizados com a forma e com as orientações que o Ministério da Educação tornou públicas, com aquilo que foi acordado com as organizações sindicais e, portanto, que a lei seja cumprida. Não é aceitável que agentes que estão a assegurar que o processo se faz de acordo com a lei sejam aqueles que apareçam a comentar a lei, a dizer que, não, que estão a comentar publicamente, mas não com a tutela, a comentar publicamente e a assinar documentos que põem em causa os princípios básicos daquilo que está em vigor, ou seja, que põem em causa a lei que está em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Na sua intervenção, o Sr. Deputado Miguel Tiago apresentou um requerimento oral no sentido de o Governo disponibilizar para distribuição o estudo da declaração, enfim, como foi citado, e eu pergunto ao Governo se está em condições de entregar esse documento agora para a distribuição.
Não, em relação à avaliação, não, está a ser feito, nós temos dados, mas não temos. Em relação ao quê? Sim, está na internet. Se quiserem aceder à internet, está um documento público. E ele está publicado. Sim.
Independentemente disso, se eu pedisse para distribuir para os deputados uma lei, eu também ia dizer que já está publicada.
Mas podemos?
Bom, está feito.
Eu posso ler os autores. Peter Matthews, Lisbeth Clever, Judith Lennon, Gerard O'Colluan e Alexandre Ventura.
É o único estudo que tem.
Bom, será...
Não é só este. Há vários estudos, citámos este.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu de facto queria começar por registar que torna-se público e notório o grande apreço, admiração e estima que o Sr. Deputado Bravo Nico tem pelo seu Primeiro-Ministro. Mas queria lembrar ao Sr. Deputado Bravo Nico que os fundos comunitários não começaram em 2007. Felizmente para o país começaram em 1986 e ao longo destes últimos 25 anos tem-se de facto investido e muito. E por isso o exclusivo da obra feita vai-se diluindo por todos aqueles que ao longo destes anos foram assumindo as funções e que foram tomando as opções que muito bem entenderam e que os portugueses foram dizendo que gostavam mais ou menos. E relembrar-lhe que de 1985 a 1995 não foram reparadas de facto 300 escolas, foram construídas de raiz 800 escolas, entre escolas do segundo e terceiro ciclo e secundárias. E recordar-lhe também que no mesmo período, entre 1985 e 1995, foi de facto criada na prática aquela rede de universidades espalhadas ao longo do país todo que ainda hoje existe. E que possibilitou, de facto, que as universidades deixassem de ser universidades no papel com o número de alunos residuais, mas que, assim, dessem formação a muitos milhares de jovens. E, por isso, penso que temos um pouco mais rigorosos quando fazemos, de facto, esse tipo de avaliação. E eu percebo que para o seu deputado, haja um conjunto de questões que são sempre nós para si. São sempre nós porque, para o Partido Socialista, o que é fácil é contrair a dívida. Honrar os compromissos é que é mais difícil e é uma questão menor. Porque, de facto, deixar as escolas desde o início do ano letivo até ao final do segundo período, sem as verbas a que tinham direito, não é, de facto, honrar compromissos, Sr. Deputado. Não é honrar compromissos. Não, cumpriu a semana passada e o nível 2 nas escolas profissionais ainda não foi pago. Estamos a 23 de março e o ano letivo começou a 1 de setembro. E dizer que não é verdade é fácil, é preciso comprovar, porque os dados que eu tenho são de escolas, objetivamente, que como os senhores sabem, e eu percebo que é fácil dizer e funciona disso, isso é um problema que não é do Ministro da Educação, porque não é, porque infelizmente, ou felizmente, a senhora Ministra é Ministra da Educação de todos os subsistemas de ensino. E quando há um problema de um subsistema de ensino que ainda por cima tem esta dependência fora do seu Ministério, deveria merecer, na minha humilde opinião, uma maior atenção por parte do Ministério. E não se pode dizer que a razão é ao seu Estado de Estado. Eu não interrompi e agradeço o senhor muito. Eu sei que o senhor está muito bem disposto hoje, o que é habitual. O senhor pode fazer as palhaçadas que entender, mas quando estiver a falar, peço-lhe de facto que respeite um bocado.
Sr. Deputado Miguel,
está aqui a rir às gargalhadas, está a fazer
peço,
o quê?
Por isso dizer. Sr. Deputado, agora se tiver a usar a palavra. Eu peço continuar? Que contenção no discurso, estamos a aproximar o fim desta audição, peço que se mantenha a dignidade.
Muito bem. Sr. Presidente, dizer que justificar isto com o facto da complexidade das candidaturas também não responde à verdade, porque esse é o momento anterior ao ano letivo, Sra. Ministra. E por isso dizer que as escolas profissionais têm um processo, é verdade, têm um processo moroso, complicado, onde têm que, enfim, viabilizar a oferta formativa, o respectivo financiamento, mas depois não é assim que funciona. Isso é antes de começar o ano letivo. Por isso não serve justificação para que, ao longo destes meses, de facto, as transferências tenham vindo a ser atrasadas. Relativamente ao POPH, eu penso, pronto, que é uma solução engenhosa que o Governo arranjou também aqui, engenhosa do ponto de vista positivo, de poder alocar alguns investimentos, algumas despesas na escola pública através deste programa. Agora, dizer-lhe que não me parece é que um programa que é tão importante para alavancar a economia nacional tenha que servir e que sirva para pagar salários correntes de professores e funcionários, porque é disto que se trata, Sra. Ministra. E dizer-lhe que, em paralelo, as empresas, a formação das empresas, fica para trás. Porquê? Porque o dinheiro não chega para tudo. Isto quer dizer, há aqui que medir, aqui de facto fazer o balanço, um ponto de equilíbrio. Porque o número de candidaturas que é feita a partir do Ministério da Educação tem 100% de aprovação. São aprovadas. Mas, quando vamos olhar para o POPH e vemos a quantidade de milhares de candidaturas que são feitas pelas empresas em busca do financiamento para a formação dos seus quadros, da requalificação dos seus funcionários, a taxa de aprovação não é esta. Porquê? Porque o dinheiro não chega para tudo. E por isso penso, de facto, que o POPH não deveria servir, de facto, para pagar salários de pessoas do quadro. Devia sim, financiar projetos específicos e importantes que cada escola desenvolvesse. Eu acho que isso que era importante. Agora, a despesa corrente e regular não deveria ser, mas isso é como já foi dito aqui e bem, é mais uma questão de desorçamentação do próprio Orçamento de Estado, que é para melhorar os números finais, mas enfim, há aqui algum engenho positivo, mas penso que tem aqui uma implicação porque tem que se fazer o cruzamento com aquilo que se passa depois na economia real e as milhares de portugueses que ficam sem a formação financiada porque depois já não existe verba para eles. Eu quero dizer que fiquei muito satisfeito com a resposta da Sra. Ministra à questão da demissão do Sr. Coordenador da Equipa de Apoio. Pronto, eu já tinha essa impressão, mas sabia para balizar, é que já não basta o cartão. É preciso, de facto, uma jura eterna de fidelidade, seja no que for, relativamente às pessoas. É um conceito de administração pública que nós registamos, é um conceito, de facto, de administração pública que nós registamos, com a qual não concordamos e na qual não nos revemos. Porque o que deve medir, de facto, é o desempenho das pessoas nas suas funções. E eu aceitaria e compreenderia que se alterassem todos os coordenadores de equipa, todos os chefes de divisão, todos, se eles fossem competentes e tivessem a trabalhar mal. Agora, porque subscrevem um documento, sendo simultaneamente uma pessoa coordenador da equipa e professor, um documento que sugere melhorias num sistema de avaliação que é, de facto, criticado por todos, não parece que seja, de facto, aqui a razão suficiente. Estamos perante um delito de opinião que em nada engrandece a nossa democracia, mas são concepções diferentes que temos sobre a visão disto. Tivemos no passado o caso Charrua no Porto, por causa de uma anedota. Agora temos aqui porque subscrevemos uma petição onde é possível e é desejável que haja melhorias no sistema. Já é pecado mortal. São concepções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para encerrar, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de referir que os projetos das escolas, Sr. Deputado, são assegurados graças aos profissionais que são recrutados pelas escolas para os poder assegurar. Por isso, quando o senhor diz que os financiamentos do POPH não podem servir para financiar os professores de carreira. Isso é verdade, não há nenhum professor de carreira que esteja a ser pago pelos projetos, pelo financiamento do POPH. Acontece que os projetos, tanto dos TEIP, como das escolas profissionais, como são projetos, e a dupla certificação, como o Sr. Secretário de Estado de Educação referiu, são projetos que exigem recursos humanos que as escolas podem recrutar desde que tenham financiamento para o fazer. E o orçamento de Estado, naturalmente, não pode assegurar uma multiplicação de projetos, pode assegurar aquilo que é a base do sistema educativo, não pode multiplicar projetos e, sem este financiamento, esses projetos, pura e simplesmente, teriam que ser repensados. E isto é que é a questão. E nós não vamos, o Ministério da Educação nunca propôs às escolas que recorressem a financiamentos indivíduos, nem que se candidatassem a linhas para as quais os projetos não seriam elegíveis. Portanto, isso é uma primeira questão. Finalmente, eu julgo que todos reconhecem que a nossa escola tem melhorado substancialmente. Nós melhorámos em todos os domínios. Os portugueses sabem que temos hoje muito melhores edifícios, temos uma rede escolar muito mais bem pensada e adequada às necessidades do país. Nós melhorámos as taxas de frequência graças a essa oferta educativa no pré-escolar. Nós assegurámos uma frequência universal no ensino básico. No ensino secundário foi exponencial a forma como os cursos profissionais têm assegurado não só a frequência como o completamento do ensino secundário. Isso tem-se refletido no acesso ao ensino superior. Nós temos melhorado o atendimento às crianças com necessidades educativas especiais, como reconhecidamente se tem verificado também com estudos e com relatórios internacionais. Nós temos melhorado a formação de adultos. Nós neste momento temos mais de 500 mil de adultos que foram certificados graças ao projeto das novas oportunidades. Temos 1,5 milhão de adultos inscritos nos centros de novas oportunidades.
os níveis de sucesso e as taxas de sucesso educativo melhoraram substancialmente, e isso verifica-se não só a nível nacional como nas avaliações que comparam os resultados dos nossos alunos com os resultados dos alunos dos países da OCDE. Julgo que temos feito o nosso trabalho procurando corresponder à necessidade constante de ir mais longe em matéria de educação. A educação nunca nos podemos dar por satisfeitos, e isto num momento particularmente difícil da vida do nosso país. Um momento em que os recursos têm que ser pensados em todas as dimensões, não podemos considerar que se devem mobilizar de qualquer forma, temos que ponderar tudo aquilo que é possível fazer para que os recursos sejam usados de uma forma eficaz e eficiente. É isso que temos procurado fazer, julgo que temos feito a nossa missão nestes parâmetros e o país saberá avaliar o trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada esta audição, que foi feita a requerimento do PCP e do PST. Agradeço a Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado, a colaboração que deram nesta audição. A reunião, ainda temos alguns pormenores a tratar, de maneira que eu solicito aos Srs. Deputados que se mantenham na sala. Está encerrada a audição. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar as informações do ponto de comunicações ao Presidente e do Presidente, e tem aqui alguns aspectos que têm que ser considerados. Relativamente ao processo legislativo dos manuais escolares e da apreciação na especialidade do que respeitou ao apoio de Estado aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, comecei por dizer que havia um calendário previsto no que diz respeito aos manuais escolares. O CDS manifestou a opinião de que se devia aguardar pelo parecer do Conselho Nacional de Educação.
A data que o Sr. Presidente indicou aqui para a recepção do relatório é antes da próxima reunião da Comissão, portanto... É nesse sentido que não há nem que nós esperássemos, não íamos ter ganho operacional nenhum.
Bom, portanto, prevê-se a aprovação do parecer do CNE no dia 29, será imediatamente enviado, com certeza. No dia 31, teremos a apresentação das propostas de alteração. Dia 1, distribuição de propostas, a distribuição, claro. Dia 4, a distribuição do mapa. E dia 5, a discussão e votação. No que diz respeito ao outro diploma, até ao dia 25 de março, que é depois de amanhã, pareceres das entidades, ainda não foi recebido nenhum parecer das entidades consultadas, bom, mas foi tomada essa medida. Existem vários contributos, 26 contributos no fórum de discussão. Dos contratos de associação. No dia 28 será feita a distribuição dos parceiros que, entretanto, tiverem chegado. A aprovação do CNE, do parecer do CNE, também será feita no dia 29. Portanto, dia 31 será feita a apresentação das propostas de alteração pelos grupos parlamentares. Ou seja, isso vai decorrer muito em simultâneo, em paralelo. Dia 1 de abril, a distribuição das propostas de alteração. No dia 4, a distribuição do mapa comparativo e dia 5, a discussão. E se tudo, enfim, não sei o que é que se vai passar hoje, como todos nós sabemos, de qualquer maneira, passo que se passar relativamente ao Governo não tem a ver diretamente com o funcionamento da Assembleia da República, portanto vamos funcionar normalmente. Se o Presidente da República tomará a decisão que entender, mas ainda há um conjunto de formalidades a serem cumpridas. Convinha, eu chamava toda a atenção de todos, para a necessidade de encerrar este processo legislativo. Senão, havendo na eventualidade de haver interrupção da legislatura, todo o processo cai por terra, caduca. Portanto, parte do princípio que há consenso em que possamos avançar com este calendário. Projeto de resolução do CDSPP sobre a aplicação da apreciação de escalada da avaliação de desempenho pessoal docente e consequente alteração dos mecanismos de avaliação. Baixou à comissão. Está agendado para discussão no plenário de 25, conjuntamente com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, modelo integrado de avaliação das escolas e de desempenho dos docentes. Neste caso, Sr. Deputado, do CDS, sobre a aplicação da apreciação, ele baixou agora, vai ser distribuído, sobre a aplicação da apreciação intercalar da avaliação do desempenho do pessoal docente e consequente alteração dos mecanismos de avaliação. O projeto do Bloco de Esquerda, 540, modelo integrado de avaliação das escolas e de desempenho dos docentes. Esta é a iniciativa, projeto de resolução do CDS, é tratado por arrastamento. O PCP tem sempre a possibilidade de lutar contra o tempo. É, dia 25. Sr. Deputado Emílio Reis tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, só para dar nota também de que o PC também irá apresentar e se tiver a concordância do promotor do Bloco de Esquerda, também faremos a discussão por arrastamento, mas isso é uma questão para as direções do parlamentar definir, mas também teremos uma proposta nesse sentido. Teremos um projeto de lei e um projeto de resolução, serão dois documentos.
Muito bem, estão devidamente feitas as informações. Também queria dar-vos aqui uma notícia interessante. Até o momento executámos 30% do nosso orçamento da Comissão. São dados da... São dados dos serviços da Assembleia. Tínhamos também prevista uma audição regimental do Ministro do Ensino Superior para o dia 29, terça-feira. Ele não pode, por razões de... Bom, por um compromisso internacional, veio do Ministério a proposta que... A audição, a requerimento do Grupo Parlamentar PCP, se realize no dia 6 de abril, no dia em que estava prevista a audição regimental, e a audição regimental encontrava-se outra data, mas pronto, agora fica tudo de certa maneira, vago.
6 de abril de manhã, não é?
Sim, dia 6 de abril, que seria a data, a audição regimental, e depois marcava-se outra audição regimental e ficava-se com essa. Tem sido difícil de encontrar uma data. Quais são as datas possíveis? 13, 19 ou 26 de abril? No dia 13, quarta-feira, às 10 horas. No dia 19, às 15. 26 de abril, às 15. Como? 13. Não, portanto, a audição a pedido do PCP seria no dia 6 de abril. Como o dia 6 de abril era uma audição regimental, que estava marcada há muito tempo, essa audição regimental passava para outra data, que seria uma destas três. 13, 19 ou 26 de abril. Sr. Deputado Amir Guerreiro.
Oh, Sr. Presidente, eu não penso que a audição regimental, ordinária, tenha que ser prejudicada pela outra. Até porque nas audições regimentais são muito mais abrangentes, é um conjunto de temas que nós queremos trazer, que estamos a preparar para o dia 6 e que agora ficamos sem calendário. Quer dizer, uma coisa é incorporar digamos, o requerimento, como já fizemos noutras situações, né, não faz sentido nenhum, quer dizer, pelo menos o PC não concorda, que se desloque. Enfim, ainda por cima uma data que já foi sofrendo alterações ao longo do passado, não é? Quer dizer, esta audição regimental já devia ter sido feita, até já teve uma data, não é? Quer dizer, agora vamos chutar isto para o final de abril, não me parece bem.
Bom, é evidente que não há nada a obstáculo que se faça a audição do requerimento na audição regimental, só que este assunto já foi colocado aqui nesta comissão e foi sempre entendido, pelo menos foi referido e sem grande discussão, que não faria sentido estarmos a ocupar as audições regimentais com audições a requerimento. Foram ideias apresentadas pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, que me lembro, e eventualmente por outros. Deputado, as audições regimentais, como sabe, foram marcadas em abstrato no princípio da legislatura e, portanto, fica sempre sujeito a várias alterações. Algumas delas até foram provocadas por marcação de jornadas parlamentares, que resulta do próprio funcionamento da Assembleia. Sr. Deputado Bravnico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que isto é facilmente resolvível, porque estamos a falar de uma semana em que se podem realizar as duas audições. Portanto, se a audição extraordinária, portanto, a solicitação pode ser feita a dia 6 e a outra a dia 13, ou vice-versa, eu não vejo qual é, que é a dificuldade disso. Sinceramente, da nossa parte, estamos disponíveis para ser uma dia 6 e outra dia 13, independentemente de qual seja dia 6 ou dia 13. Está resolvido, penso eu.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, não queremos fazer aqui nenhum fincapé sobre quais é que devem suceder-se primeiro, se as de requerimento, se as de regimentais. Só nos parece, a única preocupação que temos aqui é da oportunidade do conteúdo do requerimento do PCP, que, tanto quanto sei, até agora se mantém. Mas, Sr. Presidente, eu queria aproveitar, independentemente do desfecho que se venha aqui a consensualizar, estamos disponíveis para uma solução em que se juntem ambas até, ou em dias separados, ou que se juntem no mesmo dia e o PCP pode usufruir da primeira ronda, da primeira intervenção, se se vir assim, apenas para colocar as questões que tem para colocar. Se bem que o que nos parece aqui grave é que, Quanto à vinda regimental, pouco terei a dizer, mas o requerimento do PCP foi aprovado há mais de um mês nesta Comissão. E não nos parece, aliás, esse é que nos parece ser a questão central desta discussão. Agora, se juntamos, se não juntamos, sinceramente, para nós é secundário. O que já não é secundário é que um grupo parlamentar apresente um requerimento para a vinda de um ministro e esse requerimento seja aprovado, contendo um conjunto de aspectos que inclusivamente são urgentes, e o Sr. Ministro nos diga, passado um mês, que afinal só pode no dia 6 de Abril. Portanto, já, se não estou em erro, quase 2 meses e meio depois da aprovação, não é? Dois meses, não é 2 meses e meio, 2 meses depois do requerimento ter sido aprovado. Portanto, é essa que é a questão que nos preocupa ainda mais. E, particularmente, no contexto em que estamos, quer dizer, acho que estamos a discutir o sexo dos anjos.
Bom, a questão do sexo dos anjos tem muito que se diga. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Após audição e reflexão, mesmo sem ser fã do engenheiro Sócrates, como ali o bravo Nico é, penso que fará mais sentido fazermos dia 6 satisfazer o requerimento que já tem 2 meses de aprovação e no dia 13 faríamos a audição ordinária.
Sr. Deputado Bravo Nico.
O Partido Socialista está completamente de acordo com a proposta do PSD.
Senhores deputados, então no dia... No dia 6 de Abril, não, isto, eu não estou a falar no dia 1 de Abril, no dia 6 de Abril, teremos o Ministro do Ensino Superior a requerimento e no dia 13, a audição regimental, às 10 da manhã. Finalmente, baixou à Comissão a proposta de lei número 58/11, que altera a Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei número 166/99, de 14 de setembro. A alteração visa criar, e vou citar, criar melhores condições para uma aplicação plena e efetiva das medidas tutelares educativas a jovens entre os 12 e os 16 anos que tenham cometido um crime, reforçando os objetivos do Governo no plano educativo de reinserção social. Ora bem, trata-se de uma matéria integrada na área de competências do Ministério da Justiça. Aliás, eu tenho colaborado com algumas destas escolas, com os centros educativos e de facto, passa por aí. Verificando-se que a proposta de lei, a que deu origem à Lei 169, que agora se pretende alterar, foi apreciada na Comissão para a Paridade, Igualdade de Oportunidades e Família e na Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias. Nesse caso, proponho que se proponha a Sua Excelência o PAR que esta iniciativa seja restituída à Primeira Comissão. Exato. A única matéria que tem a ver connosco é o facto é a idade e a ligação ao sistema escolar, mas isso aí, há muitas outras atividades no país que têm a ver com jovens e não têm forçosamente a ver com educação. Senhoras e senhores deputados, ficou por ver, mas não sei se ainda é possível, se ainda há possibilidade, a proposta de plano, onde é que está aqui? O ponto 10, o Plano de Trabalho da Ciência em Portugal, a segunda fase, foi distribuído. O Sr. Deputado de Ferreira Gomes fará o favor, assim muito sumariamente, de apresentar a matéria e depois procedemos à discussão. Tem palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço primeiro desculpa por ter chegado atrasado à reunião, mas acidentes na estrada, mais greves, não levam essas coisas. A urgência da aprovação deste projeto, deste plano, tem a ver apenas com a possibilidade de se difundir na comunidade científica a cadência e as ideias que há quanto ao que a Assembleia e a Comissão irão fazer ao longo do ano. O modelo que está pensado é, como apresentei brevemente na reunião passada, é próximo do ano passado, com duas pequenas diferenças. Uma é quanto aos temas, que representam um avançar em relação aos temas do ano passado. O outro, quanto ao formato de trabalho, em que ao longo deste primeiro semestre haveria uma espécie de consulta pública, isto é, a Assembleia estaria aberta às contribuições livres de todos os cidadãos, particularmente dos membros da comunidade científica. E no segundo semestre, depois de um par de reuniões, de sessões de discussão a fazer em junho, no segundo semestre haveria quatro grupos de trabalho limitados, fechados, digamos, que fariam a redação de um relatório final que seria discutida, apresentada e depois discutida em dezembro. A ideia desta pequena alteração é procurar ter, ou ver se conseguimos ter, relatórios mais coerentes, por haver um período relativamente longo para que um grupo de pessoas possa dedicar-se a analisar os documentos recebidos, sem estar preso a um primeiro projeto anteriormente distribuído e recolher outras informações que entenda para fazer o seu documento. Um dos pontos, uma das dificuldades que foram levantadas aqui na última sessão era qual seria o papel da discussão política aqui na Comissão depois deste trabalho dos peritos externos. Eu posso dizer qual foi a intenção ao procurar desenhar este modelo. A intenção é de... em primeiro lugar, envolver de uma forma mais ampla do que creio que outras formas levariam a que acontecesse, a envolver a comunidade científica, isto é, a trazer pessoas a envolver-se num trabalho da Assembleia, passar a mensagem de que a Assembleia pode dar voz às preocupações e às preocupações de definição de estratégia num setor como é este, seguramente que feito esse trabalho, que os diversos grupos parlamentares têm, como acontece noutros países, a grande missão difícil, séria, de assumir ou não as propostas que são feitas. Portanto, não vão provavelmente julgar aquilo que é apresentado como evidência, digamos, científica da realidade, mas vão julgar aquilo que são propostas de estratégia política para o futuro a surgirem que poderão apresentar-se. O formato final está em aberto. As peças principais seriam os 4 capítulos. Se entenderem que isso justifica o relator, se for vivo e tiver saúde, nessa altura poderá fazer uma síntese, uma introdução mais ou menos longa e depois poderá também justapor-se, poderá também trazer-se a esse ponto, como se fez o ano passado, um comentário mais político, menos político, mais de adoção das propostas ou mais afastado disso, pelos grupos parlamentares. Portanto, essa é a proposta. O que está mais imediato na calha, como já foi aqui apresentado, é a parte relativa aos laboratórios de Estado, que é um subcapítulo, se quiserem, da estrutura, da análise das relações do Sistema Científico Nacional, que é o 4º tema dos 4 que foram adotados para este ano, ou que estão propostos para serem adotados para este ano. Para essa parte, para este capítulo sobre os laboratórios de Estado, tenho estado a fazer contactos com os laboratórios e com as pessoas envolvidas que me parece que possam trazer algum contributo para assegurar que haja um envolvimento. Parece que há um envolvimento forte da parte dos laboratórios, quer da parte das direções, quer dos conselhos científicos, e estava a tentar também que houvesse de outros agentes individualmente. As notícias que temos é de contributos ou de notícias, de alguma maneira, de envolvimento das direções, dos conselhos científicos, de alguns centros tecnológicos e de polos, consórcios que tinham sido criados ou que existem em funcionamento. E, como disse outro dia, convidei também o professor Condson, que fez, por encomenda do Ministério, uma avaliação, ou que tem vindo a fazer várias avaliações ao longo dos anos, e que parece ser creio que é um dos melhores conhecedores do sistema de laboratórios de Estado, e que eu estava com algum receio, disse já aqui, com que pudesse este convite não ser muito bem acolhido e, portanto, antes de o fazer, sondei as pessoas e parece que foi muito bem recebido, quer pelos diretores, quer pelas hierarquias, quer pelos conselhos científicos, pelos investigadores. E, portanto, haveria também um tempo para esse senhor fazer um pequeno documento que ele me prometeu, que será uma visão adicional em relação ao muito que já escreveu, para fazer uma pequena intervenção e para participar na discussão. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Bravo Nico.
Sim, Sr. Presidente, eu queria só dar uma pequena nota, para já, a reconhecer que o trabalho que o Sr. Deputado Ferreira Gomes tem realizado tem sido um trabalho, com um método e com uma arquitetura que tem se mantido ao longo desde o primeiro relatório, desde que ele foi desenhado e que tem vindo até agora. No entanto, nós gostaríamos de fazer aqui uma ressalva, sem que isso implique qualquer tomada de posição sobre o relatório, porque aprovamos aquela que for a arquitetura que o Sr. Deputado de relator entender que deve dar ao seu relatório, portanto não nos metemos aí, reservaremos depois a nossa posição para quando o lermos, mas para a necessidade de o relatório, qualquer que seja o relatório que, esteja produzido pela Assembleia, ter que contar necessariamente com um conteúdo da autoria do relator. O documento não pode ser uma coletânea de contributos de equipas e de pessoas, que são, obviamente, bem-vindas e enriquecem o trabalho, mas deve assentar fundamentalmente numa postura e no assumir de uma posição política do deputado a quem foi, atribuída essa responsabilidade de produzir um relatório. É um documento político e deve ser um documento político de um membro desta Assembleia e que a Assembleia, perante o qual, deve tomar uma posição, seja ela qual for. Portanto, da nossa parte, entendemos que o Sr. Deputado poderia ponderar a possibilidade de incluir uma peça bastante estruturante no relatório que fosse a sua leitura da realidade. Obviamente, iluminada com os contributos dos, daqueles que vão participar nessas equipas, com, uma metodologia que nós concordamos, e dos especialistas que entenda a convidar, que esse é o critério do relator no qual nós não nos metemos. Mas achamos que deve haver ali um capítulo bastante forte, que é o relatório. Né? E esses contributos são, até na nossa perspectiva, mais anexos ao relatório do que propriamente conteúdo do relatório. Mas é apenas uma chamada, de atenção daquilo que é o nosso pensamento nessa matéria. Como disse, reservamos para o critério do relator aquilo que é a decisão sobre a elaboração do relatório. Portanto, aí achamos que cada um deve decidir aquilo que está a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu já tinha expressado a posição do Grupo Parlamentar do PCP sobre esta matéria e, no essencial, ela é convergente com a que acabamos de ouvir do Sr. Deputado Bravo Nico, independentemente da dimensão que o Sr. Deputado Relator venha a dar a essa componente do relatório, nós achamos-la absolutamente essencial e, desde que essa peça exista, já temos condições para definir um sentido de voto. Na inexistência dessa peça, ser-nos-ia bastante complicado e também, de certa forma, parafraseando, não citando, mas parafraseando, de facto debilitaria o conteúdo político do relatório e colocaria os grupos parlamentares numa situação inconfortável, desconfortável, de ter que votar opiniões de pessoas que não são eleitas como membros da Assembleia da República. E, portanto, não julgo que seja também esse o nosso papel. Ainda assim, não queria que ficasse, que se corresse o risco de se pensar que estou a desvalorizar a metodologia. Não é nada disso, bem pelo contrário. Ainda assim, julgamos que ela deve ser acompanhada de uma peça política que na verdade, é a espinha dorsal do relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Também
quer...
subscrevo as preocupações de ser presidente aqui dos meus, das duas pessoas que me antecederam.
Eu percebi que não queria falar, presidente. Tem falado, Sr. Deputado.
Era só para dizer isto, exatamente, que subscrevo as preocupações das duas pessoas que falaram antes de mim.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Só para dizer muito brevemente que compreendo a preocupação, o ano passado... Muito, muito francamente, e creio que eu exprimi isso, a minha intenção era ter esse capítulo inicial mais extenso e, se calhar, tinha-me dado prazer em fazê-lo. Depois acabei por reduzi-lo para não entrar em o que podia ser visto como uma indelicadeza de ter posições contrastantes com pessoas que tinha convidado. São posições diferentes, mas não tenho problema nenhum e até terei, acho que, muito gosto em digamos, tentar engordar um bocadinho a postura que eu só adotei ano passado e receber depois as críticas políticas a essa parte. Será, se estivermos aqui todos à volta da mesa, será para mim um prazer adotar esse caminho.
O Sr. Deputado, tem a qualidade de reunir a condição de investigador de científico e de deputado parlamentar para um grupo parlamentar e todos nós estamos convencidos que saberá fazer o equilíbrio, estabelecer o equilíbrio entre as duas posições. Senhoras e Srs. Deputados, está encerrada a sessão. A próxima reunião será, não se esqueçam, na segunda-feira às 14h30 temos o colóquio conferência Emancipação Jovem. Temos poucos inscritos. Eu peço a todos que façam o possível por divulgar. E temos a nossa reunião ordinária na terça-feira, às 14 horas, às 16 horas.